Senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião, pedindo desculpa ao Sr. Ministro que teve de esperar na sala do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e ao Sr. Secretário de Estado, enfim, pelo desenvolvimento da nossa reunião. Como é compreensível, nós, aliás, temos um grupo de trabalho a funcionar, está a trabalhar no financiamento dos partidos neste momento e, portanto, daí que, por exemplo, o CDS não esteja neste momento aqui presente, porque o deputado que está está disponível está a trabalhar nesse grupo de trabalho. O Bloco de Esquerda admito que ainda venha, porque esteve cá durante a parte da manhã, mas, portanto, estão, pelo menos, o PS, o PSD e o PCP. E, como o Sr. Ministro sabe, esta começa a ser uma fase muito delicada nestes fins de abril, princípios de maio, na medida em que temos de encerrar uma série de coisas e ainda temos uma série de coisas a fazer. Portanto, peço-lhe mais uma vez desculpa por ter de estar à espera, mas sei que compreendo bem, porque sempre assim foi nesta comissão, que conhece tão bem, porque a ela pertenceu tantos anos. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Ministro, e está presente com o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, quando retiro, o Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Tiago Silveira, e vamos ouvir o Sr. Ministro, nos termos número 2 do artigo 104 do Regimento. São as tais chamadas reuniões ordinárias, em que se pode perguntar sobre tudo o que tem a ver com a área da Justiça. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro. E depois, então, os seus deputados colocam os assuntos que entendem. Até a palavra, Sr. Ministro da Justiça, Alberto Costa.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Irei fazer uma intervenção inicial relativamente curta, pediria de parada. E, estando nós num dos últimos meses da legislatura, permitir-me que, tendo o programa do Governo que apresentámos esta Assembleia, ele se apresenta praticamente cumprido. Portanto, único automóvel, empresa na hora, informação empresarial, cartão de cidadão, eliminação de atos e práticas registrais e notariais sem valor acrescentado e eliminação da duplicação dos controlos, reforço da rede dos julgados de paz, da mediação, da arbitragem e da conciliação, descriminalização das contravenções e transgressões, convertendo-as em ordenações, utilização intensiva das novas tecnologias com progressiva dos processos judiciais, políticas ativas e de descongestionamento processual, separação de soluções para litigância de massa e utilizadores pontuais do sistema judicial, revisão do regime da ação executiva, reforma dos recursos cíveis, mapa judiciário com o modelo de gestão assente na valorização do Presidente e do Administrador do Tribunal, reavaliação do período de funcionamento dos tribunais, a reforma do Conselho Superior da Magistratura, a reforma do modelo de formação inicial das magistraturas, a alteração dos critérios de acesso aos tribunais superiores, definição das prioridades de política de investigação criminal, revisão do Código de Processo Penal, revisão do Código Penal com maior amplitude de aplicação das penas alternativas à pena de prisão, criação de uma base geral de dados genéticos para fins de investigação criminal e também de identificação civil, reforma das custas com redução das custas quando o utilizador se relaciona com os serviços de justiça através de processos digitais e aumento desse valor nos casos de recurso abusivo aos tribunais, um novo regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas coletivas públicas e reforço da cooperação internacional. Sentimos, ao percorrer este texto, que um grande trabalho foi possível com a grande colaboração desta Comissão, que foi chamada a participar no cumprimento da maior parte destes objetivos e, numa medida significativa, até na base de um entendimento entre os dois maiores grupos parlamentares, que, no essencial, correu bem e resultou em termos positivos para a Justiça, para um bom número de reformas tivesse uma base parlamentar que lhes assegura uma resistência, uma durabilidade e uma capacidade para produzir bons resultados que não ocorreria necessariamente se tivesse por trás apenas uma maioria, ainda que legítima. Mas gostaria de, neste contexto, vos dar algumas notícias mais precisas sobre alguns aspectos essenciais da resposta dos tribunais aos cidadãos e às empresas. Em termos gerais, sublinharia que a taxa de resolução dos processos judiciais manteve um comportamento de crescimento ao longo destes anos que fez com que passássemos de 94%, 95% em 2004-2005 para 105% em 2008. Esta taxa de resolução compara os processos que entram com os processos finos. Se a taxa é inferior a 100, isso significa que a pendência aumenta. Se a taxa é superior a 100, isso significa que se recupera em relação à pendência acumulada nos anos anteriores. E o que verificamos aqui é que realizamos, num período de 5 anos, um aumento de 20%. Tínhamos 85% em 2004, temos 105% em 2008. Cumprimos o objetivo de deter o crescimento das pendências e, sobretudo, melhorar a capacidade de resposta dos nossos tribunais aos cidadãos e às empresas. Este processo é particularmente visível, e daí o destaque dessas duas comarcas que mencionarei, Lisboa e Porto, é particularmente visível porque aí se verificava uma enorme concentração de processos. E aí temos, em Lisboa, num período de 5 anos, um aumento de 95%, isto é, passamos de 89% em 2004 a 184% em 2008, isto é, por cada 100 processos entrados em 2008, findam 184 processos. No Porto, há igualmente um comportamento muito positivo e um aumento da ordem dos 46% em 4 anos. De 83% em 2004, passamos a 129% em 2008. Estes resultados são atingidos nestas duas comarcas, onde encontra, como disse, a maior concentração de processos em todas as comarcas do país, porque o conjunto das medidas adotadas, e foram cerca de 20, alcançaram aqui o seu efeito máximo, nomeadamente por se encontrarem aqui as sedes de muitas empresas que são os litigantes frequentes que estiveram no horizonte de muitas das medidas adotadas. Gostava também de dizer que se obteve um processo paralelo no domínio das injunções, esse meio eficaz e rápido de recuperação de dívidas, que foi integralmente desmaterializado. Hoje, 97% das injunções são entregues crónica e constatamos que 540 mil injunções foram apresentadas entre março de 2008 e março de 2009, registando cerca de 300 utilizadores cada dia útil. Pode estimar-se que esta inovação das injunções desmaterializadas está na origem de uma poupança de mais de 10 milhões de euros em déficits para as empresas e indivíduos beneficiários. Estava também a vos dar conta dos números atingidos no domínio da publicação online dos atos das empresas. Temos neste domínio 1,5 milhão de atos online, publicados online, em vez de em Diário da República. Isso significou, a nossa estimativa, uma poupança de cerca de 33 milhões de euros para as empresas, obviamente para lá das facilidades, comodidades e eficiência que essa solução. Mas para todos aqueles que estudaram Direito Comercial e sabem que desde Ferreira Borges o nosso código e o nosso direito comercial comportava a obrigação de certos livros de escrituração mercantil que se tinham tornado arcaicos, inúteis e redundantes, o Diário, a Razão, o Inventário, o Balanço, o Copiador, também o Livro de Datas, que esse não foi. Sabem que se procedeu finalmente à anulação da obrigatoriedade legal desses livros, que geravam cerca de 500 mil atos de controlo injustificados, que só razões arcaicas tinham justificado, mas tinham perdido o seu fundamento, e nesse conjunto de eliminação de atos de controlo, de obrigatoriedades e de pagamentos que acompanhavam as legalizações, nós estimamos em 160 milhões de euros a vantagem, a poupança associada a esta eliminação de uma exigência arcaica do nosso direito comercial. Por último, queria recordar neste domínio o que se realizou na esfera da propriedade industrial e comunitária. Aliás, hoje vemos por parte do Sr. Deputado Luís Arnaud uma referência a que o nosso, uma referência justa a que o nosso Instituto é hoje considerado um dos mais céleres da Europa, e na realidade não só houve grandes reduções nos preços, que me dispenso de considerar, mas que vão de 42%, 49%, 44%, a um crescimento dos pedidos de invenções com aumentos de 39%, que no conjunto de 4 anos representam 118%. A grande maioria dos pedidos são resolvidos em 3 meses, o que justifica essa ao Instituto. E aqui também gostaria de mencionar o sucesso dos celulares. Digamos que no domínio da propriedade industrial poderíamos estimar um ganho de cerca de 4 milhões de euros da parte da economia, da parte dos inovadores, da parte daqueles que têm marcas e patentes para... Portanto, a empresa na hora, de que falámos já muito, diria que ela está em 35 minutos, que ela continua a ser a solução mais barata, que ela já foi usada por 69.800 empresas, e que 68% das dados constituídas em Portugal foram empresas na hora, o que estimamos constituir uma poupança de 17 milhões de euros. Estes são alguns exemplos da prestação do sistema judicial e do sistema de justiça à economia, aos cidadãos, mas também à economia e às empresas, em termos que consideramos honrarem os compromissos que conhecemos no nosso programa de governo. Mas, para além disso, receberam um reconhecimento internacional significativo, quer por parte da Comissão Europeia, com um prémio na categoria Redução da Burocracia em Empresa na Hora, quer no Banco Mundial, a classificação de Portugal como país top performer, quer no Conselho da Europa, cuja Comissão para a Eficiência da Justiça classificou Portugal em vários domínios como um país que se encontrava entre os melhores da Europa, para não citar as referências sobre essas inovações em matéria pronta e em matéria de competição. A este propósito, gostaria de convidar os seus deputados a visitarem uma exposição que abre na próxima segunda-feira, a propósito da reunião em Portugal da Conferência de Ministros da Justiça Ibero-Americanos e da Conferência de Ministros de Justiça da Lusofonia. Um número elevado de ministros dessas duas áreas, ibero-americana e lusófona, estará reunido em Lisboa, e o tema principal desse encontro será, para os dois casos, o tema da inovação e o tema da aplicação das novas tecnologias à justiça. E vamos, por isso, aproveitar para projetar todas estas realizações. Em torno de algumas delas já cooperamos com diversos países e com resultados: Angola, Timor, Uruguai, Peru, Costa Rica. E teríamos muito gosto em que os seus deputados pudessem visitar essa exposição e tomar contacto com essas contribuições para relações internacionais baseadas em dinamismo, em inovação e não apenas em natural exploração das vantagens de um legado histórico comum ou de afinidades culturais ou jurídicas. Não queria terminar sem uma outra observação. Não queria que se pudesse instalar a ideia de que todas as notícias são boas e não há lugar a preocupações. Mas há também matérias para distinguir. Uma, que é a área ligada a uma área da justiça criminal. Nós, na justiça criminal, temos resultados positivos na fase de julgamento. Na fase de julgamento, temos redução das pendências, redução dos tempos de resposta, mas essa situação não tem um equivalente na fase anterior, na fase do inquérito. Nós temos tomado várias medidas, com o grande apoio e colaboração crítica, evidente, da Comissão, mas continuam dificuldades. Seja em relação ao número dos processos que findam por arquivamento, seja em relação aos processos pendentes, que não têm exatamente a mesma evolução que verificamos existir nos outros setores. Também em relação à duração dos inquéritos, nós já vivíamos com uma situação em que a duração média dos inquéritos estava acima da duração legal máxima e, embora tenhamos tido uma melhoria em 2007, não nos situamos abaixo dessa média da duração máxima legal para o inquérito, o que é, obviamente, uma fonte de preocupação. Temos, assim, uma realidade contrastante. Progredimos na fase de julgamento, mas temos problemas e temos anomalias que queremos enfrentar no futuro através de reflexão e através de imaginação, porque este setor, como sabem, atua sob o signo da autonomia, de uma autonomia constitucionalmente prevista. É um setor dotado de um número significativo de dados do Ministério Público que dirigem os inquéritos. Se verificarmos as tabelas europeias, depois poderemos facultar também essa informação, verificaremos que Portugal tem o maior número de magistrados do Ministério Público por 100 mil habitantes de toda a Europa a 15. Na Europa a 27 apenas é ultrapassado pelos antigos países do leste europeu. Portanto, a dotação de recursos nesse domínio na média europeia não suscita preocupação, antes pelo contrário, mas não temos ainda neste domínio uma solução, nomeadamente que permita o cumprimento dos objetivos que foram implícitos na revisão do quadro. Cumprimento dos prazos, consequências quando os prazos não são cumpridos, notificação às hierarquias acerca do não cumprimento de prazos, um novo regime de segredo de justiça que implicava que se fosse particularmente rigoroso na parte em que esse segredo se mantinha. Essa foi, aliás, uma das justificações da exposição de motivos que esteve por trás desta restrição do segredo de justiça, era ser realmente blindado quando houvesse segredo e libertar a outra parte ou os outros processos em que não se justificasse esse tipo de solução. E, portanto, deixo para a reflexão da Comissão uma situação onde a sociedade portuguesa, através de figuras representantes, chama a atenção. Quero citar a doutora Lina Beleza, o ex-presidente Soares, quero citar o bispo Januário Torró Ferreira e outras personalidades que sempre se interessaram por estas matérias e que chamaram a atenção para situações que devem merecer a atenção da Comissão. Eu digo muito a atenção da Comissão, como sabem, vigora um sistema de autonomia. O Ministro da Justiça, em Paulo, não detém nem poder disciplinar, nem a gestão das carreiras, ou das nomeações, ou das transferências, nestas áreas que são constitucionalmente blindadas, e uma reflexão sobre esta matéria é algo que é fundamental para que o nosso país, que está a evoluir positivamente em numerosos tabuleiros, tenha também uma evolução positiva neste domínio. Houve um esforço considerável de consenso entre os dois maiores grupos parlamentares e partidos no sentido de encontrar novas soluções. Essas soluções criaram expectativa e muito em breve nós vamos trazer aqui o relatório que se encontra previsto para o mês de maio sobre a aplicação do Código de Processo Penal e essa poderá ser uma boa altura para aprofundar a reflexão sobre as patologias e as dificuldades que se podem reconhecer algumas práticas e situações de que falou. Agora, Sr. Presidente, que os senhores...
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado, Conto Rodrigues, da Estado Junto da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Apenas, enfim, algumas referências a investimentos na área da justiça. Investimentos em equipamentos, investimentos em infraestruturas. Às vezes pode parecer que é uma matéria, enfim, não legislativa e, nesse sentido, de menor interesse para o Parlamento. Contudo, o Parlamento aprova, e é uma das suas principais missões, o orçamento em cada ano para as diversas áreas de governação e, naturalmente, também o orçamento para a área da justiça. Daí que seja importante sublinhar que esta responsabilidade, no que diz respeito aos meios, no que diz respeito ao funcionamento do sistema, é a primeira responsabilidade do Ministério. Como o Sr. Ministro acabou de referir, em muitas áreas que o cidadão facilmente identifica com a justiça, a intervenção do Governo é mínima. Mas nesta área dos meios, de facto, a nossa responsabilidade, aprovada aqui no Parlamento, é total. E investir na área da justiça significa ter uma limitação, desde logo, comparativamente com muitos outros setores da atividade pública, uma vez que a justiça nunca beneficiou de fundos estruturais da União Europeia nestes anos para poder aumentar, para poder majorar os seus investimentos. Isto é, o que se investiu nos últimos anos na justiça, e particularmente também com este Governo, é apenas fruto, quer de orçamento de Estado, isto é, dinheiro dos impostos, quer também de um esforço que se fez de afetação de receitas próprias, resultantes também de desafetação de património na nossa área. Portanto, a dificuldade aqui em investir em maior número é grande porque não temos essa possibilidade de recorrer a financiamentos que em muitos casos vão de 50% até 75%. Sabem o efeito que esses financiamentos tiveram nas obras pelo país fora, nas áreas da saúde, da educação, da rede rodoviária, etc. E a dificuldade que existe aqui em poder ter também um ritmo de modernização das infraestruturas judiciais, das infraestruturas prisionais, das próprias infraestruturas na área da medicina legal, da reinserção social e, portanto, tendo como pano de fundo essa dificuldade, ainda assim gostaria de dizer, e depois temos um pequeno dossiê que espelha o nosso programa de investimentos nessas diversas áreas, que a preocupação central no início deste mandato foi, perante também um período de contenção orçamental, que nos acompanha desde 2005, a correr às maiores necessidades, às mais prementes, isto é, a tribunais, nomeadamente, que tivessem problemas graves de instalações. Depois também avançar com um pequeno programa, mas importante, de criação de novas salas de audiência, isto é, com mais salas de audiência há mais possibilidade de realizar julgamentos, a justiça é mais célere. Lançámos também esse programa. Depois também um olhar para infraestruturas às vezes menos conhecidas, como gabinetes médico-legais, também instalações destinadas a outras atividades do Ministério com impacto nas populações. Tivemos também essa preocupação como prioridade e apostar depois num programa de requalificação a dois níveis, partindo de 2008, sobretudo, até 2011 ou 2013. Isto é, um programa de modernização da rede judicial e um programa de modernização da rede prisional. E, de facto, no que diz respeito às intervenções que considerámos prioritárias, sítios onde não havia sequer tribunal com esse significado, do ponto de vista físico, estou-me a lembrar de Cabeceiras de Basto, onde o tribunal funcionava dentro de um antigo convento. Hoje, Cabeceiras de Basto tem novas instalações judiciais que estão em funcionamento. Estou-me a lembrar do Tribunal de Trabalho de Lisboa, que era dos piores sítios que tínhamos no país. O Tribunal de Trabalho de Lisboa tem novas instalações. O Tribunal de Trabalho de Tomar, um sítio horrível, hoje estão em instalações excelentes. O Tribunal da Relação de Évora. Enfim, para citar alguns exemplos, a que juntaria também, por exemplo, Gouveia, cujo tribunal também estava dentro de um antigo convento, sem qualquer autonomia física, cujas obras estão neste momento já em fase de quase conclusão. Estas situações eram prioritárias davam lugar a uma péssima imagem também perante o cidadão do funcionamento do sistema e da exiguidade das condições de trabalho. Foram situações resolvidas, outras que ainda restam dessa lista inicial, como é o caso do Tribunal de Trabalho de Viana do Castelo ou do Tribunal de Valongo, estão em vias de resolução. Valongo tem neste momento já um concurso efetuado e dentro de alguns dias será proceder-se-á à adjudicação da nova solução. Depois, para além dessas que referi, dessas situações mais prementes, arrancámos com o programa de modernização dos tribunais com as novas salas de audiência. Temos já dezenas de novas salas de audiência em tribunais antigos e isso começa a refletir-se também no dia-a-dia dos tribunais. Avançámos posteriormente para a intervenção que referi de uma grande requalificação dos edifícios. Temos cerca de 70 obras em curso em todo o país de requalificação de edifícios. Cito alguns exemplos. Valpaços, que já abriu e que foi totalmente requalificado, ou Vila do Conde, Amarante, Torres Vedras, enfim, para citar alguns exemplos de intervenções que estão em curso e que modernizam os nossos tribunais a partir de edifícios antigos. E, passo seguinte, o que fazer com as grandes áreas urbanas onde não se construíam instalações para a justiça há muitos anos, praticamente desde os anos, final dos anos 60, início dos anos 70. Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro, Aveiro, Leiria, enfim, situações que encontramos e que, tal como tiveram um crescimento da litigiosidade, um aumento da pendência processual, naturalmente também passaram a exigir novas instalações. Daí que tivéssemos avançado para o Conselho de Campos de Justiça, de que Lisboa é um exemplo, mas de que o Porto será também um exemplo dentro de pouco tempo, porque a solução do Porto também, depois de um concurso internacional efetuado, neste momento está praticamente em condições de uma adjudicação muito próxima. E continuaremos com esse programa para as grandes áreas, programa que se estenderá depois por Coimbra, cuja solução também já foi acordada recentemente com a Câmara, ou Aveiro, outra situação também em vias de concretização. Mas acrescentava aqui um domínio novo de investimento. Nós avançámos com a reforma da organização judiciária, não a detalharei, ela está em funcionamento a partir desde o passado dia, do passado dia 14 deste mês, e quisemos acompanhar essa reforma de uma modernização de todos os edifícios onde ela iria arrancar. Lançámos um programa com alguma urgência, programa esse que está praticamente concluído e que permitiu, nos tribunais onde a reforma arrancou, criar novas funções de acessibilidade para pessoas com deficiências motoras, também novas salas de audiência, aumentámos no conjunto destes tribunais em mais de um terço o número de salas de audiência, recuperámos globalmente os tribunais mais antigos, introduzimos também melhores condições para magistrados, funcionários, acessibilidade ao público, balcões de atendimento ao cidadão e, enfim, todo o conjunto de inovações tecnológicas a que me referirei um pouco mais adiante. Portanto, também houve um programa específico, praticamente concluído, para a modernização dos tribunais onde a área, onde a reforma da organização judiciária arrancou. Portanto, um outro nível de intervenção que está também no terreno. É claro que esta área judicial tem necessidades que não param por aqui, ou seja, é preciso continuar a modernizar alguns edifícios e também a lançar ainda uma outra infraestrutura nova. É o caso da Oliveira do Bairro, cujo concurso foi agora lançado, ou o caso que referi de Valongo. Mas penso que nesta área judicial o ritmo de investimento que está a fazer é um ritmo que permite recuperar muitas das nossas infraestruturas. Depois sublinharia também que na área, enfim, fiz referências aos gabinetes médico-legais, abrimos vários em Castelo Branco, em Torres Vedras, em Leiria, enfim, também em Santiago de Cacém, enfim, espaços do Funchal, enfim, investimentos um pouco em todo o lado, que também numa área às vezes menos falada, é também importante para um bom funcionamento do sistema de justiça e para uma rede completa em todo o país deste tipo de infraestruturas. Sublinharia depois também, agora, o que se está a fazer na modernização do sistema prisional. É um programa também complexo, que não se faz todo num ano. Nós temos neste momento já 3 concursos abertos, mais 2 autorizados para a construção de novos estabelecimentos prisionais, mas foi feito um grande investimento nos últimos anos na modernização da própria rede prisional existente. Porque investiram-se milhões de euros na requalificação dos estabelecimentos que irão continuar, obviamente, e aquilo que vulgarmente se apelida de balde higiênico não foi apenas isso, foi uma ampla reestruturação das prisões onde essa intervenção foi feita. E, portanto, este investimento em 4 anos não passa apenas por novas infraestruturas, mas pela requalificação das existentes para lhes dar outro tipo de condições. O investimento no sistema prisional que nós prevemos é conhecido, o que está em curso também, no dossiê que se distribuirá, poderá ser aferido com outro rigor. Queria dar ainda uma palavra sobre investimentos noutras áreas, na área, por exemplo, da reinserção social, com a requalificação de centros educativos existentes, com obras novas, como foi o caso do Centro Educativo de Vila do Conde, que é construído de raiz, também, depois, um investimento muito grande que se tem feito nos equipamentos. Isto é, não basta modernizar as infraestruturas físicas, é preciso também dotar os tribunais de novos instrumentos que permitam depois usar novas aplicações informáticas, novas soluções de modernização tecnológica. E eu refiro-me aqui especificamente aos equipamentos. A substituição integral de todo o parque informático do Ministério da Justiça é um investimento impressionante, tendo em conta que estamos a falar de mais de 15 mil postos de trabalho ou de equipamentos que foram substituídos ao longo deste mandato. Também a instalação que antecipámos num ano das soluções de gravação digital em todas as salas de audiência do país, a substituição de todos os sistemas de videoconferência, a modernização também da rede, nomeadamente com a instalação de novas redes telefónicas que permitem voz e texto, o que se faz, por exemplo, na íntegra agora em todas as novas comarcas, ou a instalação dos tais balcões de atendimento, soluções que tornam os tribunais também serviços próximos dos outros tribunais, dirigidos ao público, dirigidos ao cidadão, com novas infraestruturas. E, por fim, mas não menos importante, o investimento em segurança. Isto é, a resolução que o Conselho de Ministros aprovou no final do ano passado prevê um investimento de superior a 8 milhões de euros. Investimento esse que está já amplamente em curso, porque estamos a instalar em muitos sítios já de forma efetiva, uma rede nova de videovigilância, uma rede nova de sistemas de alarme anti-intrusão, a colocação de pórticos, a colocação também de novos sistemas de controle de entradas, com segurança, nomeadamente para proteção de magistrados, e esse investimento é um investimento significativo em equipamentos, soluções que possa também acompanhar tudo o que se faz no que diz respeito às infraestruturas. Em suma, e procurando também não ser maçador, dá nota que, de facto, a modernização legislativa é fundamental, obviamente, e é de facto a grande preocupação de um Parlamento, mas o modo como se faz também no terreno a modernização das infraestruturas e dos equipamentos ao serviço desta área, é também fundamental. E isso às vezes é menos nítido, quem percorre o país vai vendo as modificações, mas as pessoas vão esquecendo, pouca gente se lembra que este governo inaugurou o Tribunal de Famalicão, ou o Tribunal de Silves, ou o novo Tribunal de Família de Almada, ou de Vila Franca de Xira, enfim, só para citar exemplos que ao fim de 4 anos se diluem na massa dos factos e que agora importa se calhar sublinhar no momento em que haverá muita coisa ainda por fazer, obviamente, mas em que o que se fez não nos deixa ficar mal do ponto de vista de quem no dia-a-dia se dedica a este tipo de tarefas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado da Junta de Justiça. Tem a palavra o Sr. Secretário-Estado João Paulo Silveira, Sr. Secretário-Estado da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
João Tiago Silveira.
Peço. Queria começar por cumprimentos. E aquilo que disse o Sr. Ministro. Viu um aspecto fulcral que tem estado presente na atividade do Ministério da Justiça. É a ligação à economia. A justiça pode ser um mundo fechado de operadores judiciários. A justiça tem de ser um mundo virado para aqueles que precisam dela e que a utilizam. E aqueles que utilizam a justiça são pessoas e empresas. Pessoas e empresas. São consumidores, pessoas e empresas, que precisam dos serviços de justiça, que querem serviços de justiça rápidos, querem serviços de justiça eficientes e aos quais temos de atender. E esta é uma altura especialmente importante para atender às pessoas e empresas que querem os serviços de justiça. O Ministro citou vários casos de sucesso, com bons resultados e que provocaram redução de custos para as pessoas e empresas, seja porque vários serviços que foram lançados são mais baratos, seja porque conseguiram obter uma poupança em tempo, em dinheiro, em custos diretos, em custos indiretos, com estas iniciativas. Eu queria citar mais algumas iniciativas, mais alguns exemplos, onde já existem bons resultados, mas onde pessoas e empresas podem ainda utilizar mais estes serviços, estas oportunidades que têm para reduzir custos. E faço-o por uma razão. É porque esta Assembleia participou numa boa parte deste processo, através de vários diplomas que aqui foram aprovados, vários deles, aliás, com votações muito expressivas da maioria parlamentar e das maiorias parlamentares que as aprovaram, por um lado, e por outro lado, porque neste contexto de crise internacional que vivemos, aquilo que precisamos de fazer é aproveitar todas as oportunidades para que os portugueses e as empresas portuguesas possam, em primeiro lugar, reduzir os seus custos para criar riqueza e manter postos de trabalho e criar emprego e, em segundo lugar, estar o mais bem posicionados possível para, uma vez terminada esta crise internacional, podermos rapidamente ser competitivos nas áreas onde somos bons. Queria, por isso, dar 8 exemplos de como as nossas empresas podem ainda aproveitar mais estas oportunidades. E uma primeira a nível da constituição de empresas. O Sr. Ministro citou a empresa na hora. Há um outro projeto muito inovador, a nível, aliás, europeu e mundial. Não há muitos países que se possam orgulhar de dizer que a constituição de empresas pela internet oferecida aos seus investidores. Ora, nós temos em Portugal, através da empresa online, a possibilidade de constituição de empresas através da internet. Já é intensamente utilizada todos os meses. 12 a 13% dos investidores das nossas pessoas e empresas veículo para criar riqueza e criar emprego, mas ainda podem utilizar mais. E esta é uma forma de constituição de empresas que é mais barata até que a empresa na hora. E pode atingir os 120 euros. Portanto, aqui existe uma forma de reduzir ainda mais os custos de contexto e deixar esses montantes disponíveis para a criação de riqueza e de emprego. O exemplo é o registro comercial online. Hoje em Portugal, a generalidade dos atos de registro comercial, as alterações de estatuto, alterações dos gerentes da empresa, um aumento de capital, podem ser feitos através da internet. E as taxas de registro têm aqui uma fortíssima redução 50% dos seus emolumentos. Ou seja, há aqui mais uma oportunidade que pode ser utilizada, que está no terreno, para pessoas, empresas, investidores criarem riqueza, criarem emprego e reduzir os custos que têm com a burocracia. Digo-vos isto porque o número de utilizadores e a percentagem de utilizadores do comercial online é significativa. Já são 7%. Mas, por outro lado, se são 7%, isto significa que ainda há aqui uma margem de crescimento muito significativa e muito grande e que pode beneficiar as nossas empresas e os trabalhadores dessas empresas e o emprego que possam criar. Em terceiro lugar, queria mencionar o registro automóvel online. Os atos de registro automóvel, transferências de propriedade, registros de leasings e fora, podem ser feitos através da internet. Também aqui existe uma redução de 50% do preço. Também aqui é um serviço que já tem sido bastante utilizado. Temos mais de 30% dos atos de registro automóvel praticados em Portugal apenas através da internet, com este novo serviço que foi lançado. Mas, mais uma vez, existe aqui uma margem de crescimento. E esta margem de crescimento significa uma margem para as nossas empresas e o emprego que possam cá poder crescer, porque podem reduzir os custos que têm taxas de registro. Em quarto lugar, queria referir o novo regime, a simplificação da ação executiva e da cobrança de dívidas que entrou em vigor. Vou alongar sobre ele, aliás, a Assembleia da República conhece ali em pormenor, mas queria apenas dizer que existem muitas medidas que permitem melhorar o sistema de cobrança de dívida, seja através da utilização de ferramentas eletrónicas, de penhoras eletrónicas, de simplificação do processo e de apoio a pessoas em situação de sobreendividamento, que não existiam e que passaram a existir. Facilita-se a cobrança de dívidas através do sistema essencial para que se reduzam os prazos de pagamento e se recuperem essas dívidas e, ao mesmo tempo, encontrou-se um mecanismo que permite ajudar mais as pessoas em situação de sobreendividamento. É a ligação entre o sistema judicial e a economia mais presente que nunca. E, mais uma vez, este sistema precisa de ação beneficiar. Mais uma vez, quinto exemplo que gostaria de citar, há uma fortíssima redução, sem precedentes, nas custas reais pela utilização da ferramenta eletrónica que permite que o advogado e o solicitador interajam com o tribunal para consultar-se, para enviar documentos e peças por redução de 25% a 50%. Esta redução de 25% a 50%, que já é intensamente utilizada, gostaria de dizer que mais de 70% das ações abrangidas já entram através do CITES, tem um reverso da medalha, que é uma percentagem de empresas, de advogados, de solicitadores, que ainda não utiliza e que pode utilizar. E se utilizar, tem aqui uma forte redução de custos a ser aproveitada nesta altura. Em sexto lugar, para um serviço muito recente, a possibilidade de promoção de atos de registro predial através da internet. Começou a funcionar no dia 1 de janeiro, tem uma redução de preços que pode atingir, e tem na generalidade dos casos, 20% quando não se pratiquem atos de registro provisório. E, em 3 meses, tem tido um crescimento exponencial. Mais de 15 mil atos de registro predial já foram praticados por esta via e, ao fim do terceiro mês, 6,5% dos atos de registro predial já são praticados por esta via. Mas isto significa, é um bom resultado ao fim de 3 meses, significa que as nossas empresas, as nossas pessoas, podem ainda ter redução de custos, se utilizaram mais este serviço, e, portanto, é importante que o saibam. Terminava, senhores deputados, com 2 exemplos da área da resolução alternativa de litígios. Foi lançado e incentivado pelo Ministério da Justiça, pelas associações do setor, um centro de arbitragem que permite resolver conflitos em matéria de marcas, em matéria de patentes, e que vai permitir resolver conflitos noutras áreas ainda. São áreas muito ligadas à economia. Os senhores deputados não desconhecem que há conflitos de patentes nos tribunais comerciais que opõem frequentemente farmacêuticas que comercializam medicamentos de referência a farmacêuticas que empresas comercializam e produzem medicamentos genéricos, e este centro de arbitragem pode resolver estes litígios de forma mais barata e, sobretudo, mais rápida, em conflitos que precisam de ser resolvidos rapidamente. Ora, aqui está um centro de arbitragem que pode ajudar, assim queiram as empresas, uma vez que as associações do setor já quiseram e entraram neste centro connosco. Último exemplo, centro de arbitragem para resolução de conflitos administrativos. Foi criado, está a funcionar, pode ajudar a resolver de forma mais rápida e também mais barata conflitos no âmbito de procedimentos de contratação. Este centro já hoje pode resolver conflitos entre o Estado e os seus fornecedores no âmbito de fornecimentos públicos, de bens, de serviços, de empreitadas, que muito essenciais são à economia, principalmente nesta altura. Terminava, senhores deputados, dizendo que este esforço é reconhecido. E foi, aliás, reconhecido agora em maio, e isso é especialmente satisfatório, pela DECO, na revista Dinheiro e Direitos, onde já no passado tinha elogiado o processo de reforma na área das transações imobiliárias, na área da simplificação do registro predial, e agora voltou a fazê-lo em maio. Novamente, aconselhando a utilização do balcão único Casa Pronta e dizendo que as medidas que entraram em vigor no dia 1 de janeiro de simplificação da área de registro predial e atos notariais trouxeram uma descida generalizada dos preços. É isso que neste momento de crise internacional as nossas pessoas e as nossas empresas precisam. Oportunidades para reduzir custos, oportunidades para, no fim desta crise internacional, estarem mais bem preparadas que nunca para poderem ser competitivos e Portugal ser competitivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Justiça, João Tiago Silveira. Vamos então agora dar a palavra aos Srs. Deputados. Se a palavra ao Sr. Deputado Montalvão Machado, do PSD. Tenho inscrito os Srs. Deputados António Filipe, Nuno Magalhães e Helena Terra. E Helena Pinto. A palavra ao Sr. Deputado Montalvão Machado.
Presidente Melo, antes de mais de cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e agradecer a presença e o contributo que aqui vieram dar. Eu, quando estava a ouvir o Sr. Ministro da Justiça e o elenco das medidas fantásticas, extraordinárias e brilhantes que o Governo teve, quase me apetecia pegar naquele livro que eu tive a ousadia de trouxe e, como deputado da oposição, dizer, mas não é essa a realidade. Não é bem essa a realidade. Porque eu iria fazer, talvez, com alguns pistas, dois breves comentários àquilo que o Sr. Ministro da Justiça referiu na parte inicial da intervenção e depois colocar três ou quatro questões muito exatas. A questão da diminuição do número de processos e comparação, portanto, com os que findam e com os que entram, os tais 100% para cima ou para baixo, ela tem uma razão de ser lógica que também não pode ser escamoteada. Se nós não nos esquecermos que foi, por exemplo, despenalizado o aborto. Perdão. Despenalizado o crime de sexo sem cobertura. Se nós não nos esquecermos, por exemplo, que todas as ações de dívida foram passadas para o Balcão Nacional de Injunções. Se nós não nos esquecermos que ainda há instantes, Sr. Presidente, aprovamos na especialidade um diploma que retira dos tribunais as centenas de processos de inventário de partilha de bens, quer por morte, quer por dissolução, passam para os passos conservatórios e para os notários. Assim, com estes objetivos, evidentemente conseguem estes números. Ou seja, quando se diz que se governa um pouco, tendo em conta as estatísticas, estes factos, que eu me lembrei rapidamente destes três, mas há muitos outros, os processos não desaparecem, os processos não terminam muito mais do que terminavam, mudam é de sítio. Os processos de inventário, em vez de correrem como estão a correr nos tribunais, vão passar a correr, como vão passar a correr nos notários e nas conservatórias. Isso nos notários até serão à parte. Isso até se compreende, porque este governo arranjou a maneira de eles o terem que fazer. Acho que, como sempre disseram, uma espécie de extinção. Até agradecem, se calhar. As conservatórias estão até aqui. As conservatórias estão esgotadíssimas. Eu não vislumbro, quer dizer, eu obviamente não posso ser contra a medida, que é uma medida de desmaterialização, despenalização, até de desjudicialização, embora tenha votado contra as regras que permitem vários conservadores, no fundo, exerçam funções verdadeiramente jurisdicionais e resolvam os conflitos intra-processo. Mas a verdade é que estas são as razões principais dos números que o Sr. Ministro apresentou. Mais ainda, em Lisboa e no Porto, a razão de ser exata porque diminuíram o número de processos não foi bem o que se disse. Foi uma alteração que foi introduzida, que eu sei de cor, nos artigos 74.1 e 94.1 do Código de Processo Civil, que veio dizer que as ações declarativas de dívida e as ações executivas de dívida deixavam de ser propostas no tribunal do lugar onde a obrigação devia ter sido cumprida, que é como nos termos do Código Civil, sabe-se, no domicílio do credor, e os credores em massa têm as sedes em Lisboa e no Porto, essas normas passaram a dizer que as ações declarativas e executivas passariam a ser propostas no tribunal da residência dos devedores. E mais, foi por sugestão do PSD, que senão essas normas não deixavam de ser românticas, que se acrescentou, eu sei também, no artigo 110, número 1, a linha A, que a violação dessas regras de competência territorial passaria a ser de conhecimento oficioso. Porque se não se tivesse feito esse acrescento ao 110, os 74 e 94 não valeriam de nada. Porque os advogados dessas empresas continuariam a pôr as ações em Lisboa e no Porto. Portanto, as ações não desapareceram. Estão agora em Castelo Branco, em Valpaços, em Vila Pouca, Caldas da Rainha, etc. Portanto, nós temos que ser verdadeiramente realistas, quer dizer, e reconhecer os motivos porque é que esses números, a comparação dos números, tem esta justificação. As ações, objetivamente, não desaparecem, não fogem, não findam mais, não, estão em outros sítios. Estão em outros sítios. Bom, e portanto, em bom rigor, as medidas que são aqui anunciadas como resultado quase de uma legislatura, são medidas, muitas delas positivas, que eu aproveito para cumprimentar o Governo nesse sentido. Medidas, muitas delas, como o Sr. Ministro recordou, resultantes de um acordo político ao parlamentar, que foi concretizado em praticamente tudo, menos justamente na questão do reforma, mas tudo mais foi. E, portanto, são medidas que trouxeram alguma vantagem, alguma virtude. Mas, em todo caso, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, eu queria fazer-lhes três ou quatro perguntas, enfim, muito diretas, mudando agora de tema, mas passando por uma questão que se prende com algo que os senhores governantes falaram. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, e nós portugueses, temos verificado inúmeras denúncias permanentes sobre o que se está a passar com os trabalhadores dos registros do notariado. Queixam-se permanentemente de estarem a ser pressionados por um sistema de avaliação de desempenho, o CIADAP, que é algo de, dizem eles todos, de inatingível, inalcançável, inconcretizável, que os obriga a estar a trabalhar horas e horas sem nunca conseguir alcançar os objetivos. De tal maneira que, nem propósito do dia de hoje, foi marcada uma greve, precisamente, desses observatórios. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, perguntar ao Sr. Ministro e aos Srs. Estados, como entenderem, são sensíveis a estas críticas, a estes reparos, a estas reflexões que os trabalhadores dos serviços de registro interno fazem, ou se não são sensíveis. Se, face a essas críticas, têm refletido sobre a justeza ou não do CIADAP, se pretensionam corrigir ou não, para aperfeiçoar, enfim, eu queria saber da sensibilidade do Governo nesse ponto. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não posso deixar de voltar a uma questão que já falei, foi a questão do mapa social. O mapa social que teve um longo período de pré-vigência, acaba por entrar a título experimental, como nós sabemos, em três comarcas-piloto, mas, quer dizer, entrou em vigor, mas entrou só em parte, porque a verdade é que uma das grandes novidades do mapa judiciário era a existência de assessores para os gabinetes de apoio aos juízes, e esses assessores não existem, não estão recrutados. E, portanto, era preciso saber o estado atual dessa situação. Porque é que entrou em vigor no mapa social, entrou em vigor no dia X, e, portanto, evidentemente que isso era trabalho prévio, não é trabalho posterior. O mesmo se diga, aliás, dos administradores. Eu saiba, corrigir-me-ão se for o caso. Foi aberto concurso, ou seja, primeiro entrou em vigor um novo mapa judiciário, primeiro entrou em vigor em funcionamento de tribunais, e depois é que se vão fazer os concursos para os administradores. Eu queria saber, portanto, o ponto da situação. E mais ainda, pode ser falso, mas vem no cenário que eu li, que o Tribunal de Sines, que pertence a uma das três comarcas-piloto, abriu sem telefone, sem fax, se a rede informática, portanto, ou isto é uma mentira e tem que ser desmentida, que eu não vi, e agradeço que é a mim, é um jornal, que abriu, é que o tribunal não está a funcionar, os funcionários limitam-se a arrumar processos porque não há telefone, não há fax e a rede informática não funciona. Portanto, não sei se foi um dia que abriu. Esteve meses e meses para abrir. E quando abriu, abriu mal. Eu quero saber é que, porque é que o governo veio, o que é que correu mal. Algo correu mal ou não? Ou correu bem? Ou acham que é normal um tribunal abrir e não ter telefone, fax nem rede informática? Se acham que é normal, ah, foi o primeiro dia não ter importância nenhuma para corrigir-se. Não. O que era normal era não ter acontecido. Porquê é que aconteceu? Era isso que eu queria que fosse esclarecido. Se fizerem favor. E ainda, uma última questão que eu queria pôr ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado já experimentaram pagar taxas de justiça no novo sistema? Fazem, digamos, a lei e imaginam como é que ela se paga. Já experimentaram. É que é muito mais trabalhoso agora do que era. Eu explico porquê. Até agora, ia-se diretamente ao multibanco, carregava-se no valor e saía ao talão. Não. Agora tenho que entrar no sítio. E esperar que ele esteja a funcionar. Também tem essa vantagem, não é? Porque às vezes não funciona. Entrar nos sítios. Depois ir nos sítios. E depois ir nos sítios e tirar o tal céu do Duque. O Duque sai e que tem uma referência. E pego na referência e vou o papel para o multibanco. E no multibanco tem que carregar na referência. E está, ou seja, é mais simples, é mais complexo, é igual, é diferente o sistema ou não é? Aqui parece-me que a questão está mais complexa, eu diria, não muito mais complexa, não estou a falar propriamente na questão do valor das custas, não é isso que estou a falar, estou a falar no método. E a questão de, por exemplo, a questão do pagamento, da possibilidade de pagamento de prestações. Onde é que está no sistema informático essa possibilidade de referência? Lá, é uma coisa que tem sido feita por alguns utentes, digamos, por diversos advogados, por diversos solicitadores, e que o sistema não oferece nenhuma janela que permita o requerimento imediato prévio do início da ação. São estas inúmeras não, são estas...
Obrigado, Sr. Deputado de Montalvo, do PST, e dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar duas questões. O tempo não é muito. A primeira diz respeito a uma questão que o Sr. Ministro colocou em termos de preocupação com a investigação criminal. E a minha pergunta é esta. Sendo de registar e de levar essa preocupação, consequências práticas é que o Sr. Ministro vai retirar daí, designadamente no que se refere à dotação da Polícia Judiciária com os meios adequados para cumprir mais eficazmente a sua missão. E refiro-me particularmente a dois pontos. Um deles, o laboratório. Eu tive a oportunidade, por iniciativa própria, do parlamentar, de fazermos uma visita ao laboratório de Polícia Científica, onde pudemos verificar duas coisas. Uma delas é a enorme dedicação das pessoas que lá trabalham e também a competência que têm e a sofisticação dos equipamentos que possuem, que lhes permite fazer um excelente trabalho. Simplesmente também verificámos que há setores que estão completamente estrangulados, designadamente a balística, que são perícias difíceis, não é? E demoradas, e onde há uma lista de espera enorme, que depois tem consequências, obviamente, no atraso dos processos e nas pendências, e de facto na demora da investigação criminal. E ali não há outra solução que não seja ter mais pessoas e ter mais meios para poder fazer com que as pendências não sejam tão elevadas, em que não haja um tempo de espera tão grande como atualmente há. E, portanto, eu sei que está previsto que haja dentro de algum tempo, a médio prazo, novas instalações para o Laboratório de Polícia Científica. Creio que, aproveitando instalações onde funcionava a antiga Escola Superior de Medicina Veterinária, que são contíguas ao edifício da Polícia Judiciária na Rua Gomes Freire, que é uma boa notícia, Mas gostaria de saber, em termos de calendarização, para quando é que se prevê que haja essa mudança de instalações do laboratório, e se o Governo não encara, a prazo mais curto, poder dotar o Laboratório de Polícia Científica com mais pessoas que designadamente permitam que haja perícias, particularmente aquelas mais demoradas, que possam ter uma maior celeridade. Mas a segunda questão também tem que ver com a Polícia Judiciária em termos mais gerais. O quadro de pessoal da Polícia Judiciária está em larga medida por preencher. Eu creio que o quadro de pessoal existente em Diário da República rondará as 2.000 pessoas e creio que neste momento a Polícia Judiciária terá à volta de 1.300. E, portanto, há efetivamente uma subdotação da Polícia Judiciária em termos do preenchimento dos respectivos quadros. E, portanto, creio que se o Sr. Ministro está, de facto, preocupado com a eficácia da investigação criminal, eu creio que podia começar por algo que é da sua competência, que é, pelo menos, preencher os quadros da Polícia Judiciária. É uma coisa que há muitos anos não está feita e continuamos assim. E, portanto, esta é a minha questão concreta que gostaria de lhe colocar. Uma outra questão tem que ver com outra matéria, que é a do tem que ver com o registro criminal e com uma questão muito concreta. Nós fomos alertados, há uns tempos atrás, por algo que, aliás, até motivou já uma pergunta ao Governo que fiz e cujo prazo de resposta decorre, que tem que ver com isto. E a lei estabelece que o registro criminal seja, enfim, que as menções constantes do registro criminal sejam eliminadas 5 anos após a extinção da pena. Simplesmente, os serviços têm um entendimento, que aliás foi confirmado num trabalho jornalístico sobre isso há uns tempos, e esse entendimento foi confirmado que o entendimento era esse. É que nos casos de pena suspensa, não se conta os 5 anos a partir da extinção da pena, mas a partir do trânsito em julgado. Ora, e que é esse o entendimento dos serviços. Ora, salvo melhor opinião, isso não tem qualquer base legal. Porque, de facto, a lei é explícita no sentido de que os 5 anos se contam a partir da extinção da pena. E creio que, obviamente, uma pena suspensa é uma pena. E, portanto, só quando termina a extinção da pena, não é a data da extinção da pena, não é a data do trânsito em julgado. E isto tem consequências. Tem consequências. Porque em caso de reincidência, isso passa despercebido, quer às autoridades, quer aos juízes. E, portanto, há situações de reincidência em que as pessoas são, em que o reincidente é tratado como primário, porque foi indevidamente apagada a menção que constava do registro criminal. E, portanto, esta matéria tem vindo a ser, enfim, vários, designadamente ligados ao Ministério Público, têm vindo a alertar para este facto. E creio que aqui se justificava que os serviços, que fosse chamada a atenção dos serviços, porque não se pode adotar um procedimento administrativo que seja contrário à lei, que não tenha fundamento legal e que depois venha, efetivamente, a traduzir-se em distorções na aplicação da justiça e na investigação criminal. E eram estas as questões que queria colocar.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, apenas anunciar, os Srs. Deputados vão receber comunicação por SMS, que reuniremos a Comissão às 14h30 para fazer a discussão, embora o grupo de trabalho já tenha avançado muito, e votação na especialidade da Lei de Financiamento dos Partidos. Portanto, às 14h30. Anuncio também, posso agora concretizar melhor, porque já tenho aqui os candidatos e a ordem de entrada, de que na próxima terça-feira, dia 5, e agradecia que, aliás, também nós vamos convocá-los, mas agradecíamos que informassem disso os candidatos. Às 14h30 será auditado, nos termos do regimento, o professor Dr. Jorge Miranda. Foi o primeiro. Às 15h30, portanto, entrou 21h23, a senhora professora doutora Maria da Glória Dias Garcia. Depois, no dia 24, entraram dois, mas pelos números de registro, o primeiro é o senhor juiz conselheiro Guilherme da Fonseca, que será às 16h30. E, por último, também entrou no dia 24, mas já em número de registro é posterior, o senhor doutor, que é advogado, Puxado Coelho, Mário Puxado Coelho, indicado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, próxima quinta-feira, agradecia que os próprios grupos parlamentares tomassem isso em conta, embora nós vamos, evidentemente, convocar. Eu disse quinta, é lapso, claro, cala-me, língua, portanto, terça-feira, dia 5 de maio, visto que na outra terça-feira ou quarta, não, na outra terça-feira não poderíamos estar as jornadas parlamentares do CDS-PP. E aquilo que eu vi aqui numa informação da Conferência de Presidentes relacionada com a Conferência de Líderes é que o Presidente continua a dizer que a votação é antes de 15 de maio. Vi aqui agora mesmo. Portanto, só podemos fazer mesmo dia, a próxima terça-feira. Uma hora a cada um. Vai ser uma hora a cada um, começando às 14h30, o primeiro, segunda ordem que disse. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, conversar com o cumprimentar do Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecer os esclarecimentos dados e os documentos distribuídos. Vou procurar, Sr. Ministro, ser muito sintético, tenho a atenção adiantada da hora, e também muito concreto as perguntas que irei fazer. E a primeira tem justamente a ver com a Polícia Judiciária e com a Investigação Criminal. Não tanto na pertinente questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, o facto é que, de acordo com o relatório anual de segurança interna feita por este Governo, com dados meus, a Polícia Judiciária tem o valor mais baixo de agentes e de investigadores dos últimos 10 anos. Basta consultar o RASI, o relatório anual de segurança interna. Não sou eu que o digo, é o Governo Socialista que o diz. E, portanto, para além desta questão, que é de facto importante, gostaria de colocar muito concretamente outra que para nós não é menos importante e que motivou, aliás, também uma pergunta da parte do CDS, cujo prazo está a decorrer, não é isso que está em causa. E tem a ver com também o relatório anual de segurança interna. Por agendamento legislativo, relatório anual de segurança interna, por agendamento legislativo do CDS, o senhor conselheiro Mário Mendes, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, disse aqui nesta comissão, não nesta sala, mas nesta comissão, que a razão de ser pela não discriminação por distrito da criminalidade grave e violenta tinha a ver, e fê-lo com mails e com datas, nomeadamente referentes a fevereiro deste ano, com a alteração da forma de preenchimento do critério relativo ao local do crime grave e violento, ou seja, aquele que está sob competência exclusiva da Polícia Judiciária. E isso fez com que, Sr. Ministro, para estupefação pelo menos minha, no ano de 2008, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, figura máxima equiparada a Secretário de Estado em matéria de segurança, não pudesse dizer neste Parlamento, nem noutro local qualquer, porque não sabe, nem a própria Polícia Judiciária sabe, 85% do local dos crimes graves e violentos praticados em 2008. Ou seja, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Vossa Excelência e a Polícia Judiciária, só sabem onde foram cometidos 15% dos crimes graves e violentos em 2008. Por força dessa alteração de critério. Portanto, permito-me perguntar porquê alterar o critério, porque quando estes dados sempre foram conhecidos. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se considera, Vossa Excelência, que de um ponto de vista quer da investigação criminal, quer da prevenção criminal, é admissível que a Polícia Judiciária não saiba onde foram cometidos 85% dos crimes que investiga. Não só do ponto de vista da investigação, mas do ponto de vista da prevenção. Para as forças de segurança estarem no local certo e no momento certo. E em terceiro, e acreditando que o Sr. Ministro não pensa assim, não quer acreditar que pensa assim, que é indiferente para a investigação e para a prevenção criminal, que a Polícia Judiciária não saiba 85% de onde foram cometidos os crimes graves e violentos, o Sr. Ministro está disposto a não alterar e a tomar as medidas necessárias. Essa é a primeira pergunta. E depois, Sr. Ministro, relativamente ao Código de Processo Penal, obviamente que esperaremos com toda a atenção pelo relatório de maio, porque ainda estamos em abril, e portanto esperemos pelo relatório de maio, mas gostaria de poder fazer algumas questões, admito que não possa responder, mas consta também de outra pergunta feita pelo CDS, e que tem a ver com o número total de saídas precárias concedidas no último ano, 2008, e enquanto essas saídas precárias houve o chamado não retorno. É que isso, de acordo com a senhora diretora-geral, Direção-Geral de Serviços Prisionais, a doutora Maria Clara Albino, entre 15 de setembro de 2007 e 8 de outubro de 2008, foram concedidas 15.242 saídas precárias e 162 não regressos. Ou seja, houve 162 detidos aos quais foi dada uma oportunidade de sair precariamente e não regressar. Isto foi uma pergunta, isto foi uma resposta oficial, tem aqui um documento oficial do Ministério da Justiça, Gabinete do Sr. Ministro, dada uma pergunta do CDS, gostava de saber a atualização destes números, sem prejuízo de esperarmos ansiosamente pelo relatório relativo a maio. Depois também, em relação, Sr. Ministro, à audição que tivemos com o Dr. Mário Mendes, que disse, e bem, pelo menos do nosso ver, o CDS concorda com esse ponto, que a questão da criminalidade grave e violenta e a questão da legislação aplicável não é tanto ao nível do aumento da moldura penal, do aumento das penas, mas sim ao nível da execução das penas. Disse mais, e também estou a citar, que todo o modelo de execução de penas deveria ser, no mínimo, repensado. Estou a citar o Dr. Mário Mendes, embora subscreva por inteiro aquilo que o Dr. Mário Mendes disse. Então, Sr. Ministro, como sabe, foi votado um projeto de Código de Execução de Penas há pouco tempo neste Parlamento, CDS foi o único partido que votou contra, e gostaria de saber se perante estes dados, perante esta preocupação demonstrada pelo Secretário-Geral de Segurança Interna, quem tem total conhecimento do que se passa em matéria de segurança ou de insegurança no nosso país, se vossas agências estão ou não dispostos a alterarem e a aceitarem algumas propostas, nomeadamente o CDS irá fazer, no sentido, por exemplo, que alguém que seja condenado a 5 anos por um crime grave que cometa, ao fim de 10 meses, possa, desde logo, ir para um regime aberto sem qualquer tipo de vigilância. Sem qualquer tipo de vigilância, o chamado RAV. Regime aberto virado para o exterior. Isto é o que vossas agências propõem. Estão ou não disponíveis a evitarem que alguém cometeu um crime média, altamente grave, no sentido de que levou 5 anos de prisão efetiva, poder, passo altamente, o deputado Ricardo Rodrigues está sempre concentrado, mas permita-me que diga desta vez no acessório. Porque o essencial é saber se Vossa Excelência está disponível ou não para aceitar, num país onde a criminalidade grave e violenta aumentou 11%, que alguém seja condenado por um crime grave, ou mediamente grave, que seja condenado por uma pena de 5 anos e ao fim de 10 meses seja cá fora do estabelecimento prisional sem qualquer tipo de vigilância. Portanto, essa era a terceira pergunta, Sr. Ministro. E depois, a minha última pergunta tem a ver com o Código de Custas Judiciais. E não só relativamente à dificuldade de pagamento das mesmas. De facto, esta dificuldade existe. Aliás, algo até que eu gostaria de perceber do ponto de vista jurídico é que, se reparar nos talões do multibanco que nós recebemos, tem lá um pequeno título que diz multi-imposto. Eu não sei se é mais um imposto criado por este governo, que aliás seria uma novidade, mais do mesmo. Mas é curioso, pelo menos, ver esse o talão. Eu tenho aqui, posso entregar-nos, certamente o Sr. Ministro já teve ocasião de ver, de experimentar o sistema onde, por cima do valor das custas, diz multi-imposto, igual a X. Mas não só essa questão, que já agora esclarecendo, eu creio que não será um imposto, mas o Sr. Ministro tem aqui uma boa oportunidade para me esclarecer, dizer-lhe também, e perguntar-lhe, essa era que é a minha pergunta, que, comprando-lhe um comentário, eu acho que o Sr. Ministro concordará comigo que as reformas, por muito boas ou muito bondosas que possam ser ou pretender ser, são impossíveis de executar quando feitas contra toda a classe. E nós temos, perante isto, críticas de juízes, magistrados, de advogados, pessoas com responsabilidade, por exemplo, na ordem dos advogados, que não se coíbem de fazer, como o Dr. Carlos Pinto de Abreu, comentários como isto é uma brutalidade e uma selvageria pura. Quer dizer, não é propriamente uma crítica suave, diria eu, uma selvageria pura, uma brutalidade. Quer dizer, e depois podiam continuar o Dr. Rangel, o Dr. António Martins, o Sr. Bastonar, enfim. Não vou continuar, porque os ministros conselheiros também lêem jornais como eu. Mas aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é se confirma ou não, um estudo feito pela Ordem dos Advogados que uma ação, e vou dar só 3 exemplos, uma ação de baixíssimo custo, até 500 euros, paga atualmente 48 euros de custas, passará a pagar 102 euros. Ou, para um cidadão, com uma ação também baixa, de 7.501 euros a 8.000 euros, paga atualmente 144 euros, passará a pagar 204 euros. Ou para uma pequena e média empresa, um valor mais alto, numa ação entre 16.001 euros até 24.000 euros, pagava 192 euros e vai passar a pagar 408 euros. Se confirma estes dados, o Sr. Ministro disse, se confirmar, poderia dizer que, tal como o Dr. Nuno Melo no debate aqui o disse, o Estado, neste caso, não está a prosseguir o objetivo de procurar uma justiça melhor, antes sim, afastar os cidadãos dos tribunais. E aí, talvez também, para além da justificação do Dr. António Montalvo Machado, explica a redução de pendências, a continuar assim, porque sabe, as pessoas vão deixar de recorrer aos tribunais, e, segundo o Sr. Ministro, é inaceitável que isso aconteça, sobretudo para pequenas e médias empresas que estão em dificuldades, que por vezes têm, nomeadamente, que para litigar contra o Estado e para obter aquilo que o Estado lhe deve, têm que meter o Estado em tribunal, e perante estas custas, onde pagavam 192 euros, passam a pagar 408 euros, no mínimo, passam, pensam duas vezes. É o que eu faria, e acho que qualquer pessoa de bom senso. E agora estas questões, Sr. Ministro, agradecendo os esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu quero lhe colocar essencialmente uma questão. Eu gostaria que o Sr. Ministro respondesse e fosse ao fundo dessa questão e que se prende com as custas judiciais. O Ministro, na sua intervenção, aliás, colocou alguns desafios até à própria Comissão da necessidade de aprofundar algumas questões em relação ao sistema de justiça e até disse que provavelmente no próximo mês, a quando do relatório sobre a reforma penal, poderia ser uma ocasião para aprofundarmos algumas questões de fundo em torno do sistema de justiça. Eu acho que é um desafio interessante e acho que é um desafio que esta Comissão, no seu conjunto, mas os grupos parlamentares que a formam individualmente, devem aceitar. E, de facto, chegamos ao final da legislatura com uma série de alterações profundas na área da justiça e, se calhar, seria de todo importante fazer uma discussão aprofundada. Agora, eu acho que essa discussão tem que ter um pano de fundo e que não devemos iludir essa questão de fundo, que é aferir qual é a confiança que cidadãos e cidadãs têm no sistema de justiça hoje, em 2009, no nosso país. Este é que é o balanço que conta. Este é que é o balanço que é importante fazer, até para depois podermos ver se as medidas foram nesse sentido ou não foram nesse sentido, o que há a fazer no futuro, porque penso que todos concordamos com certeza de que a democracia não pode viver com dúvidas e suspeitas sobre o próprio sistema de justiça. Por isso, alguma coisa vai ter que mudar. Isto tem muitas questões, mas eu agora gostaria de lhe colocar concretamente em relação ao problema das custas judiciais. E encontrado em duas questões fundamentais. A primeira, que não é de sumenos importância, que tem a ver com a crise financeira, mas também a crise económica e também a crise social, não é? Porque isto não é só uma crise financeira, tem estes três domínios: crise financeira, económica e social. E a social atinge diretamente as pessoas e as vidas das pessoas. Porque o senhor estive a ouvir com atenção o senhor Secretário de Estado, João Tiago Silveira, e de facto o senhor Secretário de Estado fala muito das empresas e da forma, e eu já sei que há um desconto quando se vai pela internet. Mas não é isso. Mas não é isso. Senhor Secretário de Estado, não é por aí. É preciso ver tudo no seu conjunto e vamos lá falar das pessoas e saber se este regulamento das custas veio aproximar ou veio afastar as pessoas do sistema de justiça. Isto é que conta, isto é que é preciso ver. Para além do que já foi dito, que de facto ouvimos críticas e protestos de todos os setores da vida judicial, ouvimos, não é? E quer dizer, como é que é possível, ou então estamos sozinhos, a bradar contra a maioria, portanto, como é que é possível que, de facto, tenham disparado as custas dessa maneira? E já foram aqui dados alguns exemplos, mas, Sr. Ministro, permita-me que dê um exemplo concreto, porque talvez seja bom funcionar em termos de exemplos concretos, havia muito mais. Mas eu tenho aqui um exemplo concreto de um casal, ambos com 70 anos de idade, foram vítimas de agressão. E que depois, pronto, apresentaram a respectiva queixa-crime, vou aqui poupar, até tenho aqui o relato circunstanciado da situação, mas vamos poupar o tempo. e recorreram ao apoio judiciário. O rendimento anual do agregado familiar era 7.601 euros, proveniente das pensões de reforma de ambos os casos. Entretanto, o processo decorreu e depois aceitaram, quer um quer outro, devido ao prazo também, que o arguido, que era acusado de agressões, não fosse julgado nem condenado por sugestão, até a convite do juiz do processo. Bom, resumindo e concluindo, chegou-se ao fim e a vítima, que se constituiu assistente, foi notificada para pagar custas de 744 euros. 744 euros. 288 euros de taxa de justiça criminal, 456 euros de honorários ao patrono oficioso, mais 158,40 euros de pagamento por conta, prefazendo um montante de 902,40 euros, ou seja, mais de 3 vezes o valor da sua pensão mensal. Não. Foram notificados agora para pagar isto. Eu sei, Sr. Secretário de Estado, mas o que eu estou a perguntar, estou-lhe a dar este exemplo concreto. Mas não melhoraram, deixe-me terminar, se faz favor. Está bem, eu não quero provocar nenhum equívoco e, aliás, quero a resposta clara. Já aqui foram dados vários exemplos nesse sentido. Este é um caso concreto. Agora, a questão que eu coloco é se este problema está resolvido ou não está resolvido. Não está. E as pessoas vão continuar a pagar o mesmo valor ou ainda mais e, em muitas situações, de um ponto de vista adiantado, como sabemos. Bom, o que nós temos ouvido é que, de facto, todo este sistema está a afastar todas as pessoas do sistema de justiça. Por isso, a pergunta é a sua avaliação sobre essa questão, Sr. Ministro, e é, sobretudo, saber, e aqui é que estava a questão, é que, afinal, os senhores não vieram melhorar coisa nenhuma. Porque, de facto, aquilo que se ouvia e que se lia na exposição de motivos da autorização legislativa para a alteração do regulamento das custas judiciais, que o Governo dizia que ia alterar profundamente o sistema, não veio. E este exemplo serve exatamente para isso, Sr. Secretário de Estado. Mas o que eu quero, estou a comparar, é que se o passado estava mal, o presente não está melhor. É isso que eu estou a dizer, Sr. Secretário de Estado. Entendeu? Pronto. E a minha pergunta é muito clara. Se o Governo vai persistir neste caminho, vai manter este regulamento ou se está disposto a suspendê-lo, até tendo em consideração a crise que todos atravessamos?
Senhora Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Por último, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Terra, do Partido Socialista, e depois darei a palavra ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado, se assim for entendido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, e como é hábito, aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro da Justiça e os senhores Secretários de Estado, por mais uma vez, o Sr. Ministro ainda cá esteve há muito poucos dias, mas por mais uma vez virem a esta Comissão e agradecer também pelos esclarecimentos que previamente já tiveram a oportunidade de prestar. Eu queria começar por introduzir ou fazer uma questão prévia àquilo que era a intervenção que tinha inicialmente pensado fazer a propósito daquilo que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Helena Pinto do Bloco de Esquerda. E eu percebo aquilo que acabou de expor, consigo perceber a sua preocupação, agora quero lhe dizer que labora num erro fundamental de raciocínio e que tem a ver com o seguinte, a pergunta com que acaba relativamente ao caso que começou por expor não faz sentido, salvo o devido respeito por melhor opinião, por uma razão muito simples. Não pode, a propósito desse caso, perguntar ao Governo se está disponível para suspender o atual regulamento das custas judiciais, porque não é esse o regulamento que está a ser aplicado ao caso que acabou de referir. E era isso que o Sr. Secretário de Estado pareceu-me que estava a tentar atalhar quando interrompeu a Sra. Deputada. Estamos a falar, a Sra. Deputada está a falar de um caso que tem a ver com custas judiciais que já foram liquidadas a final de um processo que acabou e aí esse processo aplica-se o regime que este acabou por vir revogar. E, portanto, nós não podemos suspender este regime para atalhar a uma situação que não foi originada pelo regime agora em curso e, portanto, para que todos estejamos esclarecidos daquilo que estamos a falar, é isso mesmo. Este regime que agora entrou em vigor há de vir a produzir contas de custas, com certeza, mas daqui a muito tempo, porque ainda não teve tempo sequer de vir a produzir custas. E depois, há outra regra que é fundamental, percebendo tudo isso, é que quando se fazem acordos, como aquele que acabou de referir, como foi o caso, com certeza, que o casal acaba por desistir da queixa, das duas uma, ou se tem em linha de conta, em sede de transação, a repartição das custas, ou elas acabam por ser imputadas, por via de regra geral, a quem desiste da queixa e a quem transige no processo de crime, e, portanto, é o chamado, é da vida, é da regra geral da lei, e, portanto, não há outra volta a dar. Fechado este parênteses de questão prévia, queria referir o seguinte. Há duas questões que são inegáveis e prestes que está a terminar o mandato deste governo. Em primeiro lugar, registamos no sistema judicial português enormes ganhos de eficácia que se prendem, por um lado, com aquilo que foi a clara diminuição das pendências, por outro lado, com aquilo que foram apostas e reformas no sentido de modernizar o sistema judicial português, que, como todos sabemos, em alguns aspectos se vinha cristalizando no tempo, desde o tempo do Alberto dos Reis, e que hoje viu introduzidas grandes medidas no que toca a ganhos de celeridade, quer com a introdução de um sem número de desmaterialização de atos judiciais, quer com o recurso a novas tecnologias que já eram utilizadas nas mais diversas áreas de atuação societária, só não eram aplicadas na justiça, e, portanto, este é um dado absolutamente inegável. Eu não posso também deixar de referir e deixar de ter em conta aquilo que foi aqui já referido hoje várias vezes, quer pelo Sr. Ministro, quer pelos Srs. Secretários de Estado. Ou seja, é que o sistema judicial, em particular, e o sistema de justiça no seu todo, há um objetivo que não pode perder de vista, que é aquilo que são as preocupações das pessoas na generalidade. E é evidente que as preocupações das pessoas na generalidade têm forçosamente que ver com as preocupações com o mundo empresarial, dada a enorme dependência daquilo que é a nossa vida do dia-a-dia, do mundo empresarial. E, portanto, eu, voltando atrás, e àquilo que foi há pouco a intervenção do Sr. Deputado Montalvo Machado, não podia deixar de lhe dizer o seguinte. Ó, Sr. Deputado, é evidente que todos nós sabemos que, por via da desjudicialização de uma série de atos que até agora pendiam nos tribunais, há uma série de questões que não chegaram lá. Mas, Vossa Excelência, com certeza, e estou certa, sem nenhum especial esforço, convirá comigo que, para as pessoas, é pouco importante saber se os cheques sem cobertura vão ter que o participar criminalmente ou vão ter que o executar. O importante para as pessoas é saber quando é que vão receber a quantia por eles titulada e, sobretudo, se para a próxima já não correm tantos riscos de vir a receber um cheque sem cobertura como pagamento de um fornecimento ou de um serviço qualquer. Isto sim são verdadeiras preocupações para as pessoas. Agora, saber se vão ter que o participar criminalmente, se vão ter que o executar, é de sumenos importância. Porque todos nós, e Vossa Excelência, muito mais que eu, porque para além do mais tem seguramente pelo menos mais uma década e meia de advocacia que eu, sabe com certeza que não é propriamente um excelente exemplo daquilo que era a eficácia da justiça o tempo em que o cheque sem cobertura constituía crime em Portugal. E, portanto, as duas uma. Por um lado, tínhamos, e desculpe-me o uso desta expressão, mas é figurativa e faz com que toda a gente perceba o que é que acontecia. Por um lado, tínhamos os tribunais entupidos, passo o termo, de processos crime por emissão de cheques sem cobertura e, por outro lado, tínhamos uma fila interminável de credores à espera de receber as quantias por eles titulados. Portanto, é verdade. E um regime da chamada prisão por dívidas também é algo que não abona muito a um Estado que nós queremos que continue a ser um Estado de direito democrático. Portanto, Sr. Deputado, isto resumidamente para lhe dizer que se a grande parte destes conflitos hoje são resolvidos no tribunal, são resolvidos num cartório notarial ou são resolvidos num centro de arbitragem, por exemplo, é o menos importante. Importante é que as pessoas percebam que no que toca ao tempo necessário para a resolução dos litígios que as levam a um destes sítios, elas tiveram enormes ganhos. Isto por um lado, por outro lado, ganhos no que toca aos custos de que têm que despender para verem protegidos aquilo que são os seus direitos e que a lei lhes confere. Portanto, nessa matéria, deixar isto claro e deixar clara também uma outra coisa. Grande parte destas reformas, como já foi referido, foram efetuadas à proposta do Governo, mas com a aquiescência dos dois maiores grupos parlamentares. E eu aqui queria referir o seguinte, se é certo que grande parte destas reformas podiam ter sido implementadas só com o voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem maioria nesta Câmara, nós achamos e continuamos a ter esta visão, que atendendo às questões de tão grande importância como as questões relacionadas com todas as áreas da justiça, que são além do mais questões de soberania, atendendo a que a grande parte das questões relacionadas com a justiça em geral e o sistema judiciário em particular são verdadeiras questões de Estado, quanto maior fosse o consenso possível obter à volta destas questões, tanto maior seria a aceitação por parte daqueles que têm que ser os seus verdadeiros objetos, que somos todos e cada um de nós. E, portanto, se é certo que o Sr. Deputado Montalvão Machado acabou por referir que, por exemplo, facilmente se compreende que hoje, porque uma série de processos foram desjudicializados, há uma menor tendência de processos em tribunal e, portanto, há uma superior taxa de resolução de processos em tribunal, não nos podemos esquecer de que, e só para citar um exemplo, Vossa Excelência, afinal de contas, está de acordo com aquilo que foram as propostas do Governo e com aquilo que é a visão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu não posso esquecer, até porque está fresco na minha memória, que há pouco, antes de entrar o Sr. Ministro para esta audição, acabámos de votar na especialidade o novo regime do processo de inventário e, na generalidade, Vossa Excelência votou favoravelmente a proposta do Governo, o que significa que entendo com certeza, para além do mais, como jurista insigne e como advogado experimentado, que com isto obteremos com certeza um ganho para aquilo que é o sistema de justiça português. Eu vou acabar particularizando só um aspecto que tem a ver com aquilo que foi uma preocupação salientada pelo Sr. Ministro na sua exposição inicial e que eu partilho, ou seja, acho que deve ser uma preocupação de todos nós e que tem a ver com a parte da chamada justiça criminal. São factos que são indesmentíveis, são evidências e que têm a ver precisamente com aquilo que é a enorme... Eu vou-lhe chamar a entropia que existe neste momento naquilo que é o decurso dos processos de inquérito de crime. E queria chamar a atenção para dois aspectos que me parecem de particular importância. Já aqui foi referido hoje a necessidade de algumas medidas a tomar no que toca, por exemplo, a alguns aspectos do funcionamento da Polícia Judiciária. Por um lado, aquilo que é o chamado laboratório de perícia científica e que todos nós percebemos, aliás, o Governo já tem em mãos medidas a este propósito que vai lançar, todos nós percebemos algumas das dificuldades que impendem, não é de agora, no laboratório de polícia científica da Polícia Judiciária. Foi salientada a necessidade de prover aos quadros pessoal da Polícia Judiciária e com certeza que isto é também algo que não sei eu, da mente das pessoas que neste momento têm a tutela do Ministério da Justiça. Mas eu permitia-me recordar um aspecto que pode parecer despiciente, mas não é. E que é o facto de, no que toca àquilo que são os resultados de investigação da Polícia Judiciária, nos últimos tempos, nós termos vindo a assistir, do ponto de vista numérico, a um crescente daquilo que são os resultados de investigação que a própria Polícia Judiciária tem vindo a produzir, e depois não temos o correspondente aumento no que toca à saída daquilo que são os chamados processos de inquérito. Ou seja, continuamos a esbarrar no que toca à investigação criminal, não naquilo que é o trabalho prévio, se quisermos, não tem que ser necessariamente prévio do ponto de vista temporal, sabemos que grande parte das vezes acompanha o decurso de todo o inquérito, mas temos todos nós que perceber e se calhar, com certeza, esperar pelo próximo mandato para perceber o que é que, já agora, com o maior consenso alargado possível, perceber o que é que falta fazer perceber o que é que temos que, como é que podemos intervir no que toca àquilo que é o exercício e a atividade do Ministério Público em Portugal, para conferirmos celeridade a uma área da justiça que tão particularmente diz respeito às pessoas. E, portanto, este era um aspecto que eu não queria deixar de salientar, porque não nos podemos esquecer que esta é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e, portanto, tem que ser uma preocupação nossa. Para finalizar, Sr. Ministro, dizer que provavelmente temos também que esperar por um próximo mandato para tentar fazer a maior discussão alargada possível. Se calhar esperar por uma próxima intervenção no Código de Processo Penal, mas eu permitia-me ir mais longe, se calhar promover na sociedade portuguesa uma discussão com alguma pedagogia, nomeadamente para que possam ser repensadas e repensado o relacionamento entre a comunicação social em geral e aquilo que é a atividade da justiça em geral, porque eu não posso esquecer todos aqueles que se têm pronunciado e a opinião de alguém que se tem preocupado com estas matérias e que vem hoje publicada nos jornais a propósito daquilo que tem sido o tratamento dado ao segredo de justiça no nosso país, que tem permitido que um sem número de cidadãos que ainda não foram levados a julgamento em nenhum tribunal deste país, que é quem tem o poder de julgar pessoas num Estado de Direito Democrático. Alguns deles que nunca foram levados a julgamento em nenhum tribunal deste país, já tenham sido várias vezes julgados com todo o tipo de juízos e com vários tipos de condenações que ninguém conseguirá apagar na praça pública. Como diria, se calhar, repensar e podermos promover na sociedade portuguesa um debate que, com alguma pedagogia, possa levar a que sejam repensadas as relações entre o sistema de justiça no nosso país e a comunicação social em geral. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado.
Muito obrigado, Sra. Dra. Helena Terra, de Partido Socialista. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sem prejuízo, evidentemente, de todos os esclarecimentos, eu ia solicitar, e o Sr. Ministro bem compreenderá, e os seus Estados, que certamente também vão intervir, que, enfim, houvesse alguma contenção, porque nós temos, de facto, uma reunião às 2:30 e temos plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar corresponder. Ao senhor, deixando algumas questões sobre matérias específicas para os senhores que estão a estar. Ao Sr. Deputado Montalvo Machado, queria dizer que as suas considerações não desmerecem, não podem desmerecer do trabalho daqueles que nos tribunais, juízes, Ministério Público, advogados, se esforçaram para que os processos fossem resolvidos. E esse mérito é preciso também sublinhá-lo. Por outro lado, nós com as várias medidas que foram tomadas, muitas, procurámos incidir sobre aqueles processos que não se justificava que estivessem no tribunal, ou que fossem a tribunal, podiam ser resolvidos no outro lado, ou podiam nem sequer existir se as leis fossem melhor. E fizemos convergir numerosas ações no sentido de concentrar o tribunal nas matérias que realmente justificavam a sua atenção. E eu também referi, o Sr. Deputado não se esqueceu disso, referi que o que tornava o caso Lisboa e Porto particularmente expressivo era a sede daquelas entidades que mais abasteciam o Tribunal de Litígios, comportando-se como os litigantes frequentes cuja teorização e cuja abordagem vinha a ser feita ao longo de vários anos, sem medidas que correspondessem à solução desse problema de congestionamento muito particular que se vivia na sociedade portuguesa. Foi isso que tentámos fazer. E realmente a nova legislatura recebe uma realidade diferente, substancialmente diferente, desta sob a qual se iniciou a atual. Em relação ao Sr. Deputado António Filipe, gostaria de dizer, em primeiro lugar, que nós acabamos de fazer a maior admissão de sempre, admissão efetiva, não é abertura de concurso, é admissão efetiva de inspectores, 143 inspectores estagiários que iniciaram agora a sua atividade e 30 especialistas, 30 pessoas especializadas em diversos domínios específicos que vão apoiar a investigação. E este processo vai continuar porque vai ser aberto um novo concurso no sentido de assegurar algo que ao longo do tempo porventura tem faltado regularidade na admissão. Mas nós temos orgulho em que esta seja a maior entrada de sempre de inspectores e especialistas na Polícia Judiciária. Temos orgulho também em haver, neste momento, um movimento de renovação do Laboratório de Polícia Científica e em serem cumpridos agora objetivos estabelecidos por protocolo com a magistratura do Ministério Público, no sentido de ser dada prioridade àquelas perícias que estão ligadas a processos sumários, para evitar que eles sejam bloqueados. Isso acontece desde o princípio do ano, quer em relação ao Laboratório de Polícia Científica, quer em relação aos serviços de registro criminal, quer em relação ao Instituto Nacional de Medicina Legal, justamente para viabilizar, através dos exames e da documentação necessária, o andamento desses processos. E a resposta tem sido francamente positiva e em prazos muito aceitáveis. Também queria dizer ao Sr. Deputado António Filipe que, suscitada essa questão que mencionou em relação aos prazos do registro criminal, verificámos que existia, de facto, uma prática antiga de cerca de uma década em torno desta matéria e, examinada a matéria, não tivemos nenhum problema em alterá-la, porque, de facto, os argumentos no sentido de corrigir o que vinha sendo feito eram francamente melhores que os argumentos no sentido de manter o que vinha sendo feito. E, portanto, essa matéria já foi objeto de instruções e está corrigido um problema que foi publicamente levantado com argumentos dignos de serem refletidos, foi refletido e foi resolvido. O deputado Nuno Magalhães gostaria de lhe dizer que passou em relação à Polícia Judiciária, independentemente de lhe fazer chegar um documento em que ela explica o episódio a que se referiu, foi que o preenchimento do local do crime ser feito com menos rigor do que passou a acontecer há um ano e meio atrás. O que é que se passa? O Serviço de Investigação Criminal é um serviço de apoio à investigação, é um instrumento para a investigação criminal. E, portanto, tem necessidade de operar com dados rigorosos e cada vez mais rigorosos. O que se passa é que muitas vezes o local do crime só pode ser definido com precisão numa fase adiantada da investigação, ou mesmo para lá da fase da investigação. E o que existe inicialmente é um local associado à prática do crime. Dou exemplos dos crimes que mais aparecem nos crimes de local indeterminado. Não são os crimes graves ou violentos. Os que aparecem com muitíssima mais frequência e correspondendo a mais de 80% dos números são coisas como passagem de moeda falsa, burla informática, acesso ilegítimo, etc. São esses que colocam problemas, e problemas reais. Mas é justamente, por exemplo, o caráter plurilocalizado, o caráter multinacional, o caráter organizado e a natureza dos crimes colocam, obviamente, problemas se for rigoroso. Seguir o critério de dizer isto passou-se no local onde foi apresentada a queixa, onde houve conhecimento, que era uma prática muito seguida, de facto o instrumento sistema integrado de investigação fica menos eficiente, informa realmente menos do ponto de vista das necessidades da investigação. Mas lá estará preenchido o quadro. Esta é a razão pela qual, segundo explica a Polícia Judiciária, pela qual um preenchimento mais rigoroso faz com que uma série, de facto, muito elevada de crimes não possa ser, à partida, quando se inicia o inquérito, situados com rigor no plano da localização. Estes documentos serão, obviamente, transmitidos na sua integridade. Nós iremos refletir sobre este problema. A explicação é esta. A explicação é de que o que às vezes se pensa ser o local do crime, no início da investigação, pode não ser, a maior parte das vezes não é, e isso é especialmente evidente na maioria dos crimes que são apontados como crimes de local indeterminado. Deve também dizer-se que a Polícia Judiciária nunca no passado, segundo informa, em termos recentes posso testemunhar, nunca distribuiu por distritos as respectivas ocorrências criminais. tenho aqui a informação e transmito.
Mas não é rigorosa. Peço que averigue, porque em primeiros relatórios de segurança interna desde 1998, sabe que assim não é.
Esta informação é que me chega da Polícia Judiciária. E, portanto, eu transmito.
Não está correta, claro, com certeza. Não sou devidado do Sr. Ministro. Como é óbvio, não sou devido. Está aqui a ocultar o que. Mas não é verdade.
Os elementos diretamente fornecidos para a elaboração do relatório, à semelhança do sucedido nos anos anteriores, tiveram por base as unidades orgânicas da Polícia Judiciária e a sua implementação territorial, não havendo referências, como nunca houve, aos distritos ou aos locais de ocorrência desses crimes. Este é o documento da Polícia Judiciária.
Porque eu acho que isto é importante do ponto de vista do Estado português. Não é só importante do ponto de vista do CDS. É que, repare, em primeiro lugar posso-lhe testemunhalmente dizer que isso não é verdade. Mas, para além disso, até por uma questão de lógica, então como é que é explicável que no relatório de segurança interna o Governo, e bem, numa lógica de informação, transparência até, seja dado o trabalho a dizer uma nota. Ao contrário dos anos anteriores, este ano, por força da alteração do critério de determinação do local do crime para a Polícia Judiciária, não vamos fornecer dados da Polícia Judiciária, vamos só fornecer dados da PSP e da GNR. Isso era mais do mesmo. Era mais do mesmo.
E nós vamos dirimir essa questão, mas também aí pode haver um erro de interpretação no que está a dizer, não é? Porque o tipo de exigência que é feita em relação ao local, faz com que o número de crimes com local indeterminado no início da investigação seja maior. Isso pode estar ligado à sua questão. Mas o ponto será totalmente esclarecido, é um ponto que se processa no interior das forças de segurança, ainda bem que não paira qualquer espécie de suspeição sobre esta matéria, como obviamente não deve pairar. Queria dizer ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, com muita incisividade, que o número de não regressos de saída precária em 2008 foi de 145. Mas, em 2004, esse número foi de 186. Portanto, há um progresso na relação entre 2004 e 2008. E também devo dizer que, neste ano, 2009, houve 5 não regressos que deram lugar a 5 recapturas. Estamos entendidos a este respeito. Nós não aumentámos o número de saídas precárias, pelo contrário, diminuímos-las em relação aos anos anteriores e em relação a 2004 e 2003, diminuímos. Tivemos mais sucesso em relação aos regressos e diminuímos também drasticamente o número de evasões, que em 2004 eram 58 e agora são 19. O que representa uma baixíssima taxa de evasão. E a maior parte destas evasões deram lugar a recapturas. Passámos de 58 para 19 evasões no sistema prisional. E em relação aos seus comentários sobre a execução das penas, queria dizer que nós estamos sempre abertos a melhorar soluções. Mas é preciso sermos rigorosos e não demagógicos. O sistema que é proposto para o regime aberto é um sistema mais aberto para o exterior. É mais exigente do que aquele que vigora. Entendamos-nos. O novo sistema exige que haja antes uma decisão jurisdicional autorizando uma saída. E isso não existe nas leis atuais, nem nas práticas atuais. O sistema é mais exigente. Isto é, o sistema requer um voto de confiança prévio, de natureza jurisdicional, naquele recluso. Situação que não existia. Em anos anteriores, com diretores-gerais anteriores, o que vigorava, nomeadamente quando o CDSPP estava no governo, o que vigorava era um sistema mais benévolo, com mais saídas precárias, como os números indicam, e com menos regressos, com menos... O que nós pretendemos, repare, o que nós pretendemos é realizar uma política com mais critérios, com mais requisitos, e não com menos.
e não com menos. E depois, nós temos uma leitura da evolução dos fenómenos baseada em valores e em realidades. Por exemplo, preconiza-se muito em Portugal o aumento da taxa de encarceramento, o aumento da severidade das penas, isso hoje é isso que se passa na Alemanha? Não, diminui a taxa de encarceração. É isso que se passa na França? Não, diminui a taxa de encarceração. É isso que se passa na Bélgica? Não, diminui a taxa de encarceração. É isso que se passa na Dinamarca? Não, diminui a taxa de encarceração. Quer dizer, as políticas criminais postas em prática nesses países não vão no sentido de aumentar o recurso à pena de prisão, mas no sentido de recorrer a penas alternativas. Será que nós vamos escolher seguir os exemplos que nunca seguimos no passado e deixar de seguir aquelas nações europeias que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos valores humanistas, do ponto de vista dos valores penais, são aquelas de que sempre estivermos próximos? Este aspecto é muito importante, Sr. Deputado. É muito, muito belo preconizar soluções de agravamento, etc. Mas se comparar a taxa de encarceração portuguesa com a taxa de encarceração francesa, espanhola, alemã, dinamarquesa, belga, a conclusão é que chega. Prendemos mais ou prendemos menos? É preciso responder rigorosamente esta matéria. Nós prendemos mais. Não estamos a prender menos. E enquanto há uns anos atrás se podia dizer, bom, eles prendem menos, mas estão a prender mais. Não é isso que se passa agora. A evolução das taxas, nesses países que referi, em data recente, vai num outro sentido. Vai na valorização de penas alternativas. E é aí que nos distinguimos. E realmente temos que nos distinguir alguma coisa, não é? E realmente aqui distinguimos-nos. Nós vemos a realidade com outros olhos, com outros valores, não preconizamos as mesmas soluções. E ficamos satisfeitos por ver que a Europa vai neste sentido. A Europa promove o mesmo tipo de políticas, a Europa promove uma evolução dos seus sistemas prisionais e das suas populações, no sentido daquelas que nós estamos a fazer aqui. Finalmente, em relação à Sra. Deputada Helena Pinto e também à Sra. Deputada Helena Terra, que suscitaram um problema de confiança sobre a justiça e um problema de áreas problemáticas, como aquelas que relacionam a justiça com a comunicação social, gostaria de dizer que a justiça opera com base numa enorme autonomia, mesmo numa autonomia constitucionalmente consagrada, dos seus universos mais significativos. O joelho público, os advogados, profissão liberal e, portanto, autónoma. É impossível reconduzir este setor a níveis de eficiência e a níveis de credibilidade e de confiança das pessoas no sistema, sem que no interior destes universos, que são autónomos e que devem ser autónomos, possam emergir contributos para essa reconstituição do clima de confiança. Este é um desafio que se põe a todos. Obviamente, o poder político tem as suas responsabilidades, mas é preciso ter presente que as soluções constitucionais consagram e promovem um alto nível de autonomia. E sem esses contributos, nós remaremos contra dificuldades intransponíveis. Nós temos, por exemplo, na área da relação entre a justiça e comunicação social e na área do inquérito, temos um problema, que é um problema, uma crise de aplicação dos normativos sobre a violação de segredo de justiça. Uma crise de eficiência, uma crise de resolução. E nós aprovamos aqui medidas orientadas no sentido de permitir a efetividade das soluções e não abrir para uma situação de crise e de indefinição e indecisão sobre a prática de infrações. E, no entanto, nós lidamos, quase 2 anos depois, nós lidamos com um panorama que não soube repercutir esse novo quadro legal. Os esforços que fizemos para chegarmos a um entendimento, aliás, o PSD teve uma contribuição muito segura e convicta nesta matéria sobre o enquadramento do novo crime, o novo enquadramento do crime de violação de segredo de justiça, e nós verificamos que, de alguma maneira, essa esperança do poder político democrático, no sentido dessas realidades poderem ser apuradas e poderem ser, quando fosse o caso disso, punidas, essa esperança não foi correspondida pela realidade. E esse é um problema. E eu também entendo
que devemos, em data próxima, concentrarmos sobre estes problemas e, em particular, sobre este que agora mencionamos. Pedi agora que o Sr. Secretário de Estado pudesse...
Sr. Ministro da Justiça, então, a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Adjunto da Justiça, Conde Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A quem peço, obviamente.
Vou ser sintético, apenas mencionar dois aspectos que foram aqui referidos. Nova organização judiciária e custas judiciais. Relativamente à nova organização judiciária, o primeiro aspecto que gostaria de sublinhar é que esta reforma entrou em vigor na data que foi fixada no Parlamento e contou com o esforço de todos. O empenho foi enorme, porque não se trata de uma reforma simples, porque as pessoas envolvidas foram imensas. Nós tivemos que colocar no terreno imensos recursos, em simultâneo com a realização de diversas obras. Podíamos ter feito apenas a reforma sem fazer uma melhoria nos tribunais, fizemos-o em simultâneo e não é fácil ter, ao mesmo tempo, aliás, nunca aconteceu, para o mesmo objetivo, 22 obras em simultâneo. E, portanto, isso foi feito e conseguimos, no dia 14, ter, aliás, no dia 14, que era o primeiro dia pós-férias judiciais, aliás, no dia 15, todos os tribunais estavam em funcionamento pleno, sem qualquer problema, mesmo nos sítios, é o caso de Sines, que nem sequer tinha tribunal, não se tratava de uma remodelação. Tratou-se de construir, de criar de raiz uma nova solução para o Tribunal de Família e de Trabalho. E no dia 14, de facto, houve uma notícia a dizer que de manhã o sistema não arrancou. Um problema com o operador de comunicações na colocação do novo sistema, uma vez que a obra ficou pronta naquele dia. Mas no dia seguinte o sistema estava todo operacional, ao ponto de ter ido uma equipa de uma televisão à porta do tribunal, não ter entrado, porque queria fazer a reportagem, dizendo que o tribunal estava fechado, ao que foi solicitado a entrar e depois já não fez a notícia porque afinal o tribunal já estava a funcionar. Isto é incrível, mas passou-se e é apenas um episódio notável de como são as coisas. Mas enfim, este é um detalhe, mas queria dizer que de facto magistrados do Ministério Público, magistrados sociais, advogados, enfim, empenharam-se para que a reforma arrancasse com tranquilidade. Os funcionários também fizeram um esforço importante. Nós fizemos a movimentação de 300 mil processos eletronicamente e fisicamente durante as férias judiciais para que a distribuição estivesse feita no primeiro dia de arranque da reforma nestes sítios. O que a lei não obrigava, porque do ponto de vista mais rigoroso, com a entrada em vigor da reforma, é que a distribuição passava a ser feita nos novos moldes, o que podia atrasar o funcionamento desses tribunais durante muitos dias. Isso não aconteceu, as coisas estão no terreno, houve um esforço grande de todos, e eu gostaria de sublinhar isso, quer dentro do Ministério da Justiça, quer fora do Ministério da Justiça. Dois aspectos relativamente à nova organização judiciária. A criação dos gabinetes de apoio aos magistrados é algo importante. Devo sublinhar, no entanto, que a constituição desses gabinetes só é possível depois da lei estar em vigor. Isto é, do ponto de vista do recrutamento de recursos humanos, não é possível ele ter lugar sem que a lei habilitante entrasse em vigor. Portanto, só se pode fazer o recrutamento dos membros dos gabinetes de apoio aos magistrados depois da lei estar em vigor. Mas a portaria para o efeito foi aprovada pelo Ministério da Justiça e está de acordo com as solicitações que nos foram feitas, quer pelo Conselho Superior da Magistratura, quer pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas a competência para o recrutamento é desses respectivos conselhos e não do Ministério da Justiça. E, portanto, a César o que é de César, não é? E, portanto, a responsabilidade pela reforma aqui está clara e a criação desses gabinetes só é possível nestes termos. Isto é, era preciso que a reforma entrasse em vigor para agora fazer o recrutamento desses recursos humanos, o que com certeza ocorrerá. Quanto aos administradores, responsabilidade do Ministério da Justiça no fornecimento de uma lista e na sua seleção e indicação aos conselhos para a sua nomeação, neste caso ao Conselho de Magistratura. Isso foi feito em tempo, os administradores estão nomeados e tomaram posse logo que os presidentes dos tribunais, por quem são nomeados, tomaram posse. A razão porque só tomaram posse, precisamente, com o arranque da reforma, é porque, justamente, é uma nova figura criada também por essa reforma. Segundo lugar, porque o Conselho Superior da Magistratura entendeu apenas nomear os presidentes em cima do arranque da reforma. Mas essa é uma opção que nós não discutimos e, portanto, não temos interferência nisso. Quanto à reforma do marco judiciário, é aquilo que gostaria de sublinhar. Quanto ao regime das custas, eu gostaria de sublinhar o seguinte. Quando o Governo tomou posse, e numa das primeiras intervenções até aqui no Parlamento, perante várias críticas de vários setores da oposição sobre o regime de custas então em vigor, e em vigor até há pouco tempo, e sobre o regime do apoio judiciário, foi dito pelo Governo que esse regime, porque era iníquo, porque era complexo, porque não trazia as melhores soluções, ele devia ser revisto. E, portanto, o sistema anterior era criticado. Quando, em 2007, entrou em vigor o novo regime do apoio judiciário, esse regime veio favorecer muito mais o acesso à justiça. Agora que entra em vigor o novo regime das custas, que também tem soluções mais justas, mais equilibradas, mais simples, parece que a solução que estava em vigor até agora era boa e que a nova solução é inferior e que não corresponde a um anseio que estava presente. Ora, a verdade é que esta reforma não só corresponde a esse anseio, foi aprovada por uma lei da Assembleia da República em junho de 2008, uma lei de autorização, aliás, com uma votação expressiva do PSD e do PS, como se pode ver na ata de 17 de maio de 2008, não é? E a verdade é que os pontos que estão nesta reforma, já agora, os pontos que estão nessa reforma são os pontos dessa autorização legislativa. E o regulamento, e agora em concreto, o regulamento é um regulamento que visa precisamente trazer um maior equilíbrio entre o regime de apoio judiciário e o regime de pagamento de taxas. E eu gostava de dizer o seguinte, quando se diz que este regime não permite o acesso das pessoas à justiça, estamos a esquecer que a maior parte das pessoas que têm acesso à justiça e que é de menores rendimentos não paga taxas de justiça. Não paga taxa de justiça, porque nós alargámos o âmbito do apoio judiciário. Portanto, não é verdade alargar... Eu dou-lhe, Sr. Deputado, eu dou-lhe só um exemplo. Olha, um agregado familiar com rendimento líquido de 9 mil euros, no regime anterior de apoio judiciário, não é? Não tinha direito à consulta gratuita, apenas tinha direito ao pagamento faseado da taxa de justiça e também ao pagamento faseado dos honorários. Para que esta família tivesse direito à despesa total de taxa de justiça e de pagamento de encargos, perdão, de honorários, o rendimento anual do agregado familiar não podia ser superior a 6.350 euros. Com o atual regime, esta família tem direito à consulta jurídica gratuita, despesa total de pagamento de taxa de justiça e demais encargos com o processo e a nomeação e pagamento de honorários do patrono e a atribuição do agente de execução. Ora, este regime do apoio judiciário é muito mais favorável e não briga com o regime das custas, porque o regime das custas, ainda assim, ao contrário do que a senhora deputada afirmou, é um regime mais favorável. No exemplo de constituição de assistente, em que alguém é vítima e se constitui assistente, se tivermos atenção a tudo e não apenas àquilo que vai circulando na espuma dos dias pela comunicação social, pagava 192 euros pela constituição de assistente no regime anterior, aquele que aliás se aplicava ao exemplo que deu, passa a pagar 102 euros. Isto se a pessoa não tiver apoio judiciário, porque normal é se a pessoa tiver rendimentos como aqueles que eu referi, não pagar sequer, pagar zero. E, portanto, este é um exemplo de redução. Abertura de instrução, pagava 192 euros, passa a pagar 102. No recurso de contraordenação, 192 euros, a 920, passa 302 para 510. Um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, 384 euros, não é? Até 4.800 euros. E agora passa de 510 para 1.020 euros. Agora, eu pergunto, isto não é para ter em conta? Mas, depois, além da redução que aqui está sublinhada, as pessoas podem ter uma redução de mais 25% se utilizarem meios eletrónicos. E se o processo correr todo eletronicamente, até 33% de desconto. E, com isto, respondo à questão que foi colocada também pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães e também pelo Sr. Deputado Montalvão Machado. O estudo que foi feito, aquilo que aparece como um estudo, já agora, esse estudo que foi divulgado como dando origem a toda esta indignação, foi um estudo feito por uma delegação pela Distrital da Ordem dos Advogados de Évora, que aliás um jornal, o jornal Sol, citava numa das suas edições, e dizia assim, as custas sobem mais 86%. Na semana seguinte, o mesmo jornal dizia que, afinal, as custas baixavam 10%. E porquê? Porque esse estudo baseava-se no seguinte. Comparava metade da taxa que se pagava de antes com a totalidade da taxa que se paga agora. Porquê? Porque o regime agora é um regime de pagamento único. Ora, essa comparação não se pode fazer, porque não se pode comparar metade da taxa com a totalidade da taxa. Obviamente que assim as taxas são sempre mais elevadas em qualquer circunstância. Ora bem, o pagamento único está previsto por razões que, aliás, estão explicadas no relatório que foi feito de avaliação em 2005 ao anterior regime das custas, que criticava o pagamento faseado. E mais, a autorização legislativa não é por acaso que o menciona lá. Porque muitas vezes perdiam-se ações porque os advogados esqueciam de fazer o pagamento da taxa subsequente. Quantas vezes isso acontecia em desfavor dos clientes? Por outro lado, o pagamento na totalidade, agora por razões também da conjuntura económica que vivemos, como sabem, foi aliviado para um pagamento em duas prestações. E se formos ver todo o regime que aqui está previsto, é um regime que permite reembolso das custas pagas pela parte no final em termos muito mais vantajosos para quem ganha uma ação. E, portanto, a pessoa, o facto de pagar no início não significa que não seja reembolsada também por aquilo que pagou. Regime que não existia como hoje aqui existe. Portanto, julgo que, primeiro, os diversos agentes da Justiça que são citados, quando deram pareceres há 2 anos sobre este diploma, inclusive a Ordem dos Advogados deu um parecer favorável a muitos aspectos que aqui estão, antes do atual bastonário, mas deu. Por outro lado, o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, os próprios sindicatos, na altura, deram pareceres favoráveis a muitas das matérias que estão, à maioria das matérias que aqui estão. E o regime é conhecido há 2 anos, não é uma surpresa. Agora, só um pormenor final para a questão da simplificação do pagamento. De facto, agora pode-se usar não só os sítios, mas o site do Instituto de Gestão Financeira para fazer os pagamentos. E nós já temos 24 mil documentos desses emitidos em pouco mais de uma semana. Portanto, o sistema está a funcionar. Eu acredito que no futuro se possa evoluir para uma solução em que o próprio sistema gere, por workflow, uma emissão do próprio documento e ele chega à casa da pessoa, ao escritório do advogado e com isso se dirige ao multibanco. Mas este atual sistema já é um sistema muito mais próximo dos restantes pagamentos do Estado e lá que estão, que a CIBS lá colocou, porque agora as pessoas, quando vão ao multibanco, não têm que estar a fazer as contas no multibanco. Isso pode ser feito se usarem a internet no seu escritório, ou pode ser feito num tribunal, numa conservatória, por um funcionário que auxilia a fazer a emissão do duplo. Portanto, um cidadão que não tenha o advogado e que saiba recorrer à internet, que não saiba recorrer à internet, pode ser auxiliado em qualquer desses sítios onde o documento é emitido. Mas, e são pouquíssimos os casos, como sabem, onde isso acontece. No entanto, quando se vai ao multibanco, faz-se um pagamento como se faz hoje já nos impostos ou noutras situações. A referência a multi-impostos foi uma solução encontrada pela CIBS, gestora do sistema de multibanco, cuja designação mudará a partir do próximo dia 4 de maio. Foi a solução que eles encontraram, mais expedita, para fazer uma identificação do documento para quando a pessoa se dirigisse ao tribunal e levasse o documento em como pagou as custas. Portanto, o sistema, desse ponto de vista, está operacionalizado. Julgo que é um sistema mais favorável. Houve muito ruído em torno dele, mas por questões equívocas, não é? E, portanto, acho que a documentação que temos distribuídos esclarece o suficiente para se perceber que o regime é mais favorável, sendo certo que penaliza os grandes utilizadores do sistema, aliás, em linha com as várias medidas que já tomámos para aliviar o sistema judicial daqueles que o usam indevidamente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado Junto, ao Sr. Secretário-Estado João Tiago Silveira.
Obrigado, Sr. Presidente.
Procurarei ser o mais breve.
Em homenagem ao direito fundamental ao almoço, particularmente aqui do nosso deputado Montalvão Machado, e para rapidamente ir a 2 pontos. Primeiro ponto. O deputado Montalvão Machado referiu que as políticas de descongestionamento do governo, o que fizeram foi fazer com que os processos não terminassem no tribunal, mas terminassem noutro local. Não é assim, e sabe que não é assim, porque houve mais de 20 medidas que foram aprovadas e que entraram em vigor, e que provocaram efeitos muito benéficos, também a nível de processos, que não precisavam de ser resolvidos no tribunal, processos que nem sequer tinham um conflito por trás, e processos que deixaram de ter de ser resolvidos pelo tribunal porque, por isso, simplesmente, não precisavam de ser resolvidos noutro local. Por exemplo, o pagamento dos prémios de seguro passou a ter de ser feito antecipadamente. E havia muitos conflitos acerca de prémios de seguro que só eram pagos depois do contrato se renovar e que levava as seguradoras a propor muitas ações. Ora, como os prémios de seguro agora são pagos antecipadamente, deixaram de existir litígios nessa matéria. E há tantos outros exemplos, como, por exemplo, para recuperar o IVA. As empresas hoje em dia já não precisam de ir ao tribunal para que o tribunal carimbe uma ação para recuperar o IVA. Há fórmulas alternativas até 8 mil euros para o IVA. Nesses casos também não havia conflito nenhum. Também não havia nenhuma dessas situações que o Sr. Deputado referia como processos que deixaram de estar no tribunal e passaram a estar noutro sítio. Não, não passaram. Ou seja, há aqui soluções, como disse o Sr. Ministro, para toda esta, atacar este problema globalmente. Mas mesmo em relação às outras, onde se permitiu que determinadas situações fossem resolvidas fora do tribunal, por exemplo, quando alguém passeava num transporte público, ou ia passar num transporte público, e não tinha pago o bilhete, isto era julgado num tribunal, Isto não tinha o mesmo tratamento das chamadas contrarrenações rodoviárias. Agora passaram a ser serviços administrativos a fazê-lo. Alguém discordar da sanção que é aplicável, ela pode haver recurso para o tribunal. Mas acha isso mal? A questão é, achamos isso mal? Não. Acha bem, e nós também achamos. E isto provoca um efeito positivo nos tribunais, que é terem mais espaço livre, menos pressão processual, para conseguirem resolver mais processos. Claro que demora a haver resultados. Claro que as pessoas, só a prazo, vão conseguir sentir os efeitos. Mas não tenho a mínima dúvida, e eu sei que o Parlamento não tem, senão não votava favoravelmente estas medidas de descongestionamento, como votou, a prazo isto vai ter um efeito sobre as pessoas e sobre a redução dos prazos processuais. De resto, eu agradeço a boa notícia que me deu o Sr. Deputado Montalvo Machado, que foi ter sido aprovada aqui também na especialidade a proposta de lei em matéria de inventário. É que isto parece um termo muito jurídico, inventário, mas não é. Isto são pessoas. Isto são pessoas e são processos sobre heranças de pessoas. Era só o processo mais longo do sistema judicial. E é muito importante que o Governo, com a sua proposta e esta Assembleia, esteja de acordo, como esteve na discussão na Generalidade, em que, se bem me recordo, todos os partidos votaram favoravelmente, para resolver este problema que é resolver rapidamente os processos que têm a ver com as heranças das pessoas. Posto isto, gostava de me referir à segunda questão que colocou o Sr. Deputado Montalvo Machado acerca dos objetivos e da greve que hoje temos nos serviços de registro. E gostava de dizer cinco coisas muito claramente. Primeira, respeito e respeitamos totalmente o direito de greve dos funcionários de registro. É um direito constitucional e, portanto, de respeito total pelo direito de greve. Estão no seu legítimo direito. Em segundo lugar, gostava de elogiar e cumprimentar o excelente trabalho que os funcionários de registro fizeram durante todo o tempo até agora. O setor dos registros foi daquele que teve mais inovações. Balcões únicos, serviços online, simplificação de processos, foram os serviços de registro e os seus funcionários que estiveram na ponta do lançamento de todos estes projetos. E estes projetos não se faziam sem pessoas. Conservatórias não estavam informatizadas. Falamos de mais de 800 serviços no país, mais de 5.500 funcionários. Passaram a estar integralmente informatizadas. Este foi um trabalho de 4 anos, dirigido e com funcionários de registro que fizeram um excelente trabalho. Em terceiro lugar, gostava de dizer que é natural que num processo de mudança tão complexo, tão importante, que melhorou tanto a vida de cidadãos e empresas, haja naturalmente dificuldades e haja gente insatisfeita. São muitas mudanças e os funcionários de registro tiveram de alterar muito aquilo que faziam e tiveram de alterar muito os seus procedimentos. Deixou de haver o fenómeno da carimbadela e fotocópia da certidão e passaram a prestar serviços mais complexos, com mais valor acrescentado. E é muito importante perceber que mudanças destas, muitas vezes, fazem-se com contestação. É natural que ela haja e, portanto, encaro como natural o exercício do seu direito de greve. Em quarto lugar, particularmente quanto à questão levantada da incapacidade para cumprir os objetivos. Eu queria dizer que afirmar isso é ter falta de confiança nas capacidades dos funcionários de registro. Os funcionários de registro foram capazes de cumprir objetivos muito ambiciosos e esta não é a primeira vez. Em 2008, dos 5.813 funcionários que tiveram objetivos, apenas 12,2% não os cumpriram. Dos 99,8% que em 2008 cumpriram os objetivos fixados, 26%, ou seja, 1.506, superaram esses objetivos. E o que é que são estes objetivos? São objetivos para prestar um melhor serviço público, de qualidade, ao cidadão. São objetivos de melhoria dos tempos de espera, melhoria dos tempos de atendimento, rapidez na realização do registro. Não estamos a falar de alguém abstrato. Estamos a falar de um melhor serviço público ao cidadão. E este melhor serviço público de qualidade ao cidadão foi possível ser prestado durante estes 4 anos por causa das políticas de simplificação e por causa do trabalho dos funcionários de registro nestes 4 anos. O que eu estava a dizer é que tenho uma mágoa com a posição que alguns sindicatos assumiram. É que, com todo este esforço que os funcionários do registro fizeram, com todo este trabalho de melhoria de um serviço público, que deve continuar a ser público, de qualidade dos serviços de registro, com todo este trabalho que permitiu modernizar um serviço público de registros e não privatizá-lo, alimentam-se as propostas, mas de quem, como por exemplo o anterior líder do PSD, Marcos Mendes, sugere no seu livro Mudar de Vida, página 118, é tempo de mudar também o paradigma dos funcionamentos das nossas contórias, privatizando a sua gestão. Não podia estar mais em desacordo. Este é um bom serviço público de qualidade que deve continuar. E é pena que haja quem neste momento defenda a privatização das conservatórias, e eu sei que há mais gente que no PSD defende isto. Ora, não reconhecer a qualidade, o bom trabalho e a simplificação, a melhoria das condições para a vida dos cidadãos e das empresas que os funcionários de registro fizeram, e os sindicatos embarcaram por aí, é dar aso a que se proponha a privatização das conservatórias. E com isso eu não posso concordar.
Senhor deputado, para essa citação, eu espero que a Caixa Geral de Depósitos não seja uma conservatória. Bom, senhor deputado, senhor ministro, senhor secretário de Estado, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos que prestaram nesta reunião. A reunião fica encerrada, será retomada às 14h30 na sala 7, daqui a 20 minutos, senhores deputados. Acho que só há lugar para uma sanduíche. É esta sala 7 pelo SMS que eu recebi para votarmos financiamento.